Deputados, boa tarde a quem assiste aos nossos trabalhos, à comunicação social, às nossas assessorias. Cumprimentos a todos. E queria começar por iniciar a nossa reunião. Nós temos uma ordem do dia com duas partes, uma que tem a ver mais com informações e com a parte deliberativa. Eu propunha que pudéssemos começar pela parte das informações diversas, que eu penso que será talvez mais simples começar por aí. Estão todos de acordo? Então, diria o seguinte, recebemos da parte do Supremo Tribunal de Justiça duas respostas em relação aos incidentes suscitados de quebra de segredo profissional a duas sociedades de advogados. Esses pedidos foram indeferidos. Foi pedido aos nossos serviços e também a quem nos ajudou a preparar o pedido ao Sr. Auditor Jurídico e através do Gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República que pudéssemos fazer uma apreciação dos fundamentos que foram apresentados para que, da forma que seja possível, consigamos chegar aos objetivos que temos, que é da Comissão de Inquérito ter informação sobre as razões que levaram a esses pedidos que têm a ver com o levantamento do sigilo, do segredo profissional, neste caso. Portanto, partilhar esta informação aos seus deputados, os documentos estão disponíveis se quiserem analisá-los e, portanto, mas de qualquer forma estamos a fazer esse trabalho, que do ponto de vista jurídico os fundamentos argumentados são diferentes, partilhar esta informação com todos. Segundo ponto que eu também queria partilhar, tenho feito menção junto dos serviços de apoio no sentido de que as atas sejam disponibilizadas o mais rápido possível, pela razão de que é muito importante para os nossos trabalhos, nomeadamente para o trabalho da senhora deputada relatora, e portanto é algo que nós estamos a sublinhar essa importância. Sobre agendamentos, temos já feitos os agendamentos para a semana que vem, de acordo com aquilo que foi consensualizado em reunião de mesa com os deputados coordenadores e, portanto, dizer que esse trabalho foi feito, mas que há ainda um trabalho que é muito importante que se consiga fazer, que é no sentido de, e isso é fundamental para aquilo que seja o nosso pedido de prorrogação dos trabalhos, de prorrogação do prazo dos trabalhos, como sabem, termina de acordo com a resolução da Assembleia da República a 23 de maio, mas que há um sentido de necessidade de os prolongar de acordo com aquilo que sejam audições, que sejam os trabalhos e também com a necessária realização e produção e aprovação do nosso relatório. Portanto, eu vou propor que, não sei se amanhã, se depois de amanhã, mas máximo na terça-feira, voltemos a fazer uma reunião de mesa com os deputados coordenadores para que possamos voltar a rever a lista, as propostas que temos das entidades que temos para ouvir, fazer uma nova leitura, nomeadamente se é necessário, em função até de deliberações, alguns nomes a mais, ou se é necessário reduzir, com o objetivo de estabelecermos um planeamento mais eficaz. Queria aqui sublinhar a colaboração que tem sido dada pelas assessorias, pelos grupos parlamentares. Eu queria também partilhar que, pronto, isto é algo que só eu é que posso imputar a mim próprio, é que eu cheguei a fazer uma proposta no sentido dos trabalhos decorrerem à segunda e à sexta-feira e não é esse o princípio que vamos trabalhar, só muito excepcionalmente é que será feito, mas dizer que vamos continuar com um ritmo muito acelerado de audições, precisamente para conseguirmos chegar a conseguir cumprir os nossos objetivos todos que temos pela frente. E isso, acho que é algo que o país espera de nós, é que consigamos, não só os senhores deputados todos consigam concretizar os seus trabalhos nas suas áreas, não só na Comissão de Inquérito, nós somos deputados exclusivamente na Comissão de Inquérito, mas que consigamos e que fazer esse equilíbrio para que os nossos trabalhos possam decorrer da forma mais rápida possível. Mas de qualquer forma, como este tem sido um trabalho que tem sido feito mais em grupo de trabalho com a mesa e com os seus deputados coordenadores, partilhar com todos esta informação, que é o que temos estado a fazer com este... As audições têm sido marcadas, têm sido, de facto, dessa forma, dentro daquilo que é o mais possível, consensualizadas, para que as possamos, para que elas possam ocorrer. Tivemos nos últimos dias uma intensa agenda de audições, nomeadamente com sindicatos. Penso que essa tarefa está terminada, mas temos ainda um tempo muito, muito vasto para fazer e, portanto, era isto que eu queria, de qualquer forma, partilhar. Isto nas informações diversas que partilhava com os senhores deputados. Depois, quais é que são as audições que estão marcadas já para a semana? Na terça-feira temos a audição do Sr. Humberto Pedrosa, na quarta-feira do Sr. Ramiro Sequeira e na quinta-feira do Diogo Lacerda Machado. Portanto, são as audições que temos neste momento agendadas, sem prejuízo de voltarmos ainda, nomeadamente, partilhar mais informações, mas dizer-vos todos que é isto que está em causa. Na questão do segredo profissional, é algo que eu pedi a máxima urgência sobre essa questão, na medida em que ela é também fundamental com o que se cruza com o pedido de audições que nós temos dos advogados e, portanto, é algo que para nós é muito relevante. Passando este ponto, íamos passar então ao ponto 1, apreciação e votação de requerimento. Sr. Deputado Paulo Ministro, faz favor.
Sr. Presidente, antes que passe a outro... Boa tarde, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Antes que passe a outro ponto sobre este das audições para a semana, nós gostaríamos de sinalizar desde já que aquele formato de grelha reduzida que estamos a utilizar, do nosso ponto de vista, para a semana não nos serve àquilo que é a abrangência de questões a tratar com as pessoas que estão mais ou menos agendadas e que acabou de enunciar e, por conseguinte, sinalizar desde já que para a semana as grelhas de tempo, do nosso ponto de vista, deve ser a grelha mais alargada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu acho que valia a pena apurarmos isso, até porque não está-se presente o Sr. Deputado Bruno Dias. O Sr. Deputado Bruno Dias também fez uma proposta de que nós aprovássemos eventualmente uma grelha que fosse intermédia e, portanto, acho que valia a pena fazermos esse e a aprovação em mesa e coordenadores, para depois vir à Comissão a possibilidade de vermos isso. Mas, de qualquer forma, queria apenas só partilhar esta informação. Indo agora, de facto, ao ponto 1, apreciação e votação de requerimentos referentes a pedidos de documentação. Temos dois pedidos, um terceiro chegou há pouco e, portanto, penso que ainda não foi distribuído, mas não estará em condições, penso que estará em condições de ser apreciado e votado na próxima reunião. O primeiro é um que já se arrastou de várias semanas, é da Iniciativa Liberal, que tem a ver com pedidos de alteração de voos do Sr. Presidente da República e comitiva. Ainda não foi apreciado. O Sr. Deputado Bernardo Blanco pretende... Sobre isso, mantém-se o requerimento?
Eu acho que isso é o segundo pedido, não é? Porque houve uma resposta incompleta e nós agora estávamos a pedir o resto que faltava. Penso que é isso, certo?
É, mas juntando mais um pedido...
Exato, Sr. Presidente, porque na própria resposta dá-se indicação, sem querer dizer o que lá está, mas dá-se indicação de mais coisas e por isso este segundo pedido... Pede-se para completar a resposta, mas fazendo referência a algo que nos responderam, sim.
Ou seja, aquilo que nós tínhamos pedido tinha a ver com a agência de viagens e com a TAP. E aquilo que se pede neste requerimento é com a agência de viagens e a presidência da República, é isso, não é?
Mas só não se está a pedir nada à presidência da República.
Está-se a pedir trocadas entre a TAP Atlântico e a presidência. É isso que aqui está. E entre a TAP Atlântico
certo,
e a TAP.
Certo, sim.
É isso que aqui está.
Sim.
Portanto, mantém este requerimento?
Sim, muito bem.
Portanto, este é o primeiro requerimento de documentos. Eu pergunto se sobre ele algum dos seus deputados pretende pronunciar-se. Sr. Deputado Bruno Aragão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha pronúncia, utilizando a sua expressão, serve também um pouco para a discussão que depois teremos noutros documentos, que é uma discussão que eu acho que já se colocou algumas vezes nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, que de alguma forma nós fomos adiando e que tem a ver com o objeto desta Comissão de Inquérito. E o objeto, enfim, daquilo que eu leio da resolução da Assembleia da República nº 7 de 2023 é claro, avaliar o exercício da tutela política da gestão da TAP-SGPS e da TAP-SA, nomeadamente num conjunto de pontos, e dentro desses pontos, em particular, naqueles períodos 2020-2022. Eu acho que tudo o que extravase este âmbito, portanto, tudo o que não cabe no objeto, não deve ser alvo do inquérito desta Comissão Parlamentar, por imperativo do regime jurídico. E, portanto, temos dificuldade em acompanhar um requerimento que pede informação trocada entre a Agência de Viagens e o órgão de soberania Presidente da República, porque achamos que claramente não se enquadra neste objeto. Independentemente de pedirmos os que a TAP bem troca ou trocou com a Agência de Viagens e que possam... E, portanto, achamos que, desse ponto de vista, envolvendo um órgão que não está claramente neste objeto e que extravasa completamente os nossos trabalhos e a avaliação que temos aqui a fazer, nós não poderemos acompanhar por essa razão, ao contrário do que fizemos, acompanhando o outro que pedia a troca de correspondência entre uma agência de viagens e a TAP, porque essa aí sim está completamente dentro deste âmbito. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bernardo Blanco tinha pedido a palavra. Faz favor, primeiro, Sr. Deputado Bernardo Blanco, Sr. Deputado Paulo Muniz e Sr. Deputado Filipe Melo.
Sr. Presidente, primeiro só para dar a nota que eu acho que a temática está completamente dentro do âmbito, porque estamos aqui a tentar perceber é se houve interferência política na gestão operacional da companhia. Quanto à parte temporal, também se enquadra no período de 2020 a 2022. E relembrando muito rapidamente, houve todo aquilo que já se sabe, que o Sr. Secretário de Estado tinha enviado um e-mail à CIA a pedir para alterar o voo. E o que depois estava num do fim dessas comunicações, que a CEO também disse aqui que não se recordava, mas que ia tentar ver e responder, que eu saiba até agora também não enviou informação nenhuma à Comissão, é que já se tinha feito aquilo no passado. Pronto. E tendo em conta essa afirmação, nós queríamos saber se efetivamente aquilo já tinha acontecido ou não. E por isso é que pedimos mais informação. E se o Sr. Presidente vir o que está aí na prática é que numa das comunicações diz que sim, que já houve, mas ao mesmo tempo estão a dizer que não. E por isso, na própria resposta, há uma contradição. E por isso é que se está a pedir novamente informação, porque estão a assumir que sim, que já aconteceu, dizendo que não. E por isso parece-me óbvio que nós temos de pedir esclarecimentos. E por isso, se quiserem, eu até posso alterar o requerimento e, em vez de pedirmos já as comunicações, fazemos um esclarecimento primeiro a dizer esta resposta tem aqui uma contradição óbvia e por isso esclareçam. Pronto, e não pedimos nada de comunicações, nem da Agência de Viagens, nem da Presidência, e fazemos só assim, que é esclareçam, por favor, porque estão a dar uma resposta contraditória e por isso esclareçam. E eu poderia fazer isso e alterar o requerimento nesse sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que é uma sugestão que eu acho que talvez faça sentido a proposta do Sr. Deputado, mas independentemente do Sr. Deputado Paulo Ministro e do Sr. Deputado Filipe Melo poderem terem pedido a palavra, mas eu penso que se fizermos essa sugestão, talvez aqui consigamos encontrar um consenso neste pedido de documentos, se estiverem todos de acordo. Então posso considerar que não estão inscritos e fazendo esta alteração. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor. Sr. Deputado Paulo Ministro, faz favor, Sr. Deputado Paulo Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente as senhoras e os senhores deputados. Em primeiro lugar, na minha intervenção, eu gostaria de enfatizar que esta intervenção anterior do Partido Socialista inaugura uma nova fase desta Comissão Parlamentar de Inquérito, na medida em que, pela primeira vez, o Partido Socialista nesta Comissão Parlamentar de Inquérito faz duas coisas. Uma que o Governo já fez quando foi solicitada a entregar documentos à Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi tecer considerações sobre a utilidade, a importância, a pertinência daquilo que a Comissão Parlamentar de Inquérito decidia unanimemente e requeria ao Governo para entregar. Nesta manobra dilatória que todos vimos e que acabou por de facto, numa segunda insistência, ter que entregar a documentação solicitada. Nós hoje assistimos aqui a uma fase de facto nova, que é o Partido Socialista, perante um documento que, claramente, são temas que foram debatidos na audição da senhora CEO. São temas que se prendem iminentemente com o âmbito político, da análise política desta Comissão, tece a sua consideração e começa a dar o sinal que quer delimitar a amplitude de investigação, porque naturalmente já percebeu, aliás todos nós percebemos, ontem foi um dos expoentes, do rombo das trapalhadas políticas do Partido Socialista e do Governo Socialista em matéria da TAP. E hoje, pela primeira vez, transpôs uma linha que para nós era vermelha, que era utilizar a maioria que tem para obstaculizar o grau de liberdade e o entendimento de cada grupo político naquilo que solicita de documentação. Isto não augura nada de bom para os trabalhos da Comissão. Começa pela primeira vez a sentir-se algo que nós já temíamos desde o início, que é o Partido Socialista cria e faz avaliações e juízes de valor do que é ou não importante para cada grupo parlamentar cumprir escrupulosamente aquilo que o povo determinou enquanto representante e no objeto desta Comissão. Portanto, para nós isso é intolerável. Eu compreendo a posição do deputado Bernardo Blanco, que foi a forma que entendeu para que isto passasse, mas fica inaugurado aquilo, e ao longo desta reunião, nos restantes requerimentos, iremos ver se tem ou não razão, aquilo que claramente o Partido Socialista está a começar a fazer, que é obstaculizar o trabalho da Comissão para proteger a ação desastrosa do Governo Socialista em matéria da TAP.
Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, Srs. Deputados. Sr. Presidente, em relação a este ponto, que me parece que foi uma... Se calhar o Sr. Deputado Bruno Aragão não queria utilizar as palavras que utilizou, não queria obstaculizar este requerimento, penso eu, porque senão perde-se o efeito prático desta comissão de inquérito e penso eu que não é isto que o grupo parlamentar do Partido Socialista pretende, ou pelo menos quer acreditar que não é o que pretende. Assim sendo, eu primeiro lanço um desafio ao Sr. Deputado Bernardo Blanco que mantenha o requerimento tal e qual como foi apresentado e terá, certamente, por parte do Grupo Parlamentar do Chega, o voto favorável nas condições em que está proposto. Depois, dizer outra coisa. Se o Sr. Deputado Bruno Aragão defende o âmbito da Comissão, deve ser estritamente o período de gestão de 2020 a 2022, que realmente foi isso que foi apresentado, então eu sugiro que, imediatamente, nós cancelemos o pedido de audições ex-governantes que estão escalonados para vir a esta comissão, nomeadamente o Dr. Sérgio Monteiro, o Dr. Pires de Lima, entre outros, porque isso sim foge do âmbito desta comissão. Eu sei que isso serve na perfeição os interesses do grupo parlamentar do Partido Socialista, mas nós não estamos aqui para servir os interesses de nenhum grupo parlamentar. Estamos para servir os interesses da população, para prestar os devidos esclarecimentos para os quais esta comissão foi criada e foi designada. Portanto, Sr. Presidente, a manter-se esta postura do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu deixo já em cima da mesa, para votação, terminarmos completamente e não convocarmos sequer antigos governantes no período anterior a 2020 para vir a esta comissão. Se querem trabalhar o âmbito da Comissão, então vamos trabalhar 2020 a 2022. Mas tudo o que é ingerência política ou possível intervenção do poder político e as instituições envolvidas, como é o caso que se reporta este requerimento da Iniciativa Liberal, tem a ver com este período temporal e com esta gestão e com o mesmo Presidente e com o mesmo Primeiro-Ministro. Portanto, é esta a consideração que eu tenho. Sobre esta a posição do Partido Socialista final, eu sugiro que seja, neste momento, também votado, antes de começarmos os trabalhos, a não audição a governantes no período anterior a 2020. Muito obrigado.
Sr. Deputado Bruno Aragão, pediu a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que há aqui uma tremenda confusão, estranho até porque o próprio autor do requerimento estava disponível para uma solução simpática, que eu acho que estaria completamente, que responda àquilo que nós podemos pretender e, portanto, custa-me a querer a dramatização que se faz sobre isto. E sobre isso, Sr. Presidente, permita-me alguns esclarecimentos factuais. O Partido Socialista, aqui representado no seu grupo parlamentar e nos deputados desta Comissão, faz aquilo que lhe compete. Foi o Partido Socialista que aprovou o conjunto de documentação requerida ao Governo. Aliás, foi o Partido Socialista, aqui, que depois da resposta do Governo disse: faça-se com o Governo o que se fez com todas as outras entidades. Mas eu lembro-me que o único partido que dramatizou nessa fase foi o PSD, que disse: não, Sr. Presidente, faça logo a participação ao Sr. Presidente da Assembleia da República, inicie aqui um conjunto de diligências. Não fomos nós. Repare, eu nem digo se foi bem, se foi mal. É uma prerrogativa que os senhores têm, é uma prerrogativa que devem utilizar. O Partido... não podem é dizer o contrário. O Partido Socialista foi claro sobre toda a documentação. Nós pedimos documentação, o Governo respondeu como entendia, o Partido Socialista manteve o pedido de documentação, o Governo enviou. Portanto, não tem nada sequer a ver com este caso. Mas eu recordo, e acho que o Sr. Deputado Filipe Melo entendeu mal aquilo que eu disse. O objeto desta CPI é, em particular, àquele período, não limitando àquele período, mas foi exatamente isso que eu disse. Foi exatamente isso que eu disse. E, portanto, entendeu mal. E, por isso, é que há um conjunto de audições, aprovadas por todos, que estão para lá desse período. Mas há um objeto a que nós temos que responder, gostemos ou não, que é o objeto aprovado em plenário. E esse objeto diz assim: avaliar o exercício da tutela política da gestão da TAP-SGPS e da TAP-SA. O Sr. Presidente da República não exerce tutela política sobre a TAP-SGPS e a TAP-SA. É tão simples quanto isto. O Sr. Presidente da República não exerce essa tutela política. Por isso é que o objeto está fora desse pedido. Mas não há problema nenhum, e por isso é que aprovamos anteriormente um requerimento noutro sentido, de pedir à TAP o conjunto de correspondência que nós entendermos. Não há aqui drama nenhum, ninguém quer complicar nada. Nós só queremos manter as coisas nos canais em que eles devem estar, só isso. E se a Iniciativa Liberal ou a Iniciativa Liberal tiver essa disponibilidade, como mostrou, penso que não há drama nenhum, nem vale a pena criarmos aqui a ideia de que não há, da nossa parte, aliás, como sempre houve, porque a maioria, tal como o Sr. Deputado diz, podia ser e pode ser sempre exercida, desse ponto de vista, se a entende assim. O que nós dissemos e mantemos desde o início, apure-se o que se tem a apurar, dentro do objeto aprovado, dentro das regras que estão definidas, foi sempre esse o nosso racional. E é exatamente isso que mantemos. E, portanto, relativamente a este requerimento, essa é a nossa questão. O Sr. Presidente da República, enquanto órgão de soberania, não exerce tutela política sobre a TAP. E, portanto, está fora do objeto desta Comissão. Havendo disponibilidade para alterar, altera-se. É simples. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Faz favor. Eu admito que sim, mas aquilo que a mesa registou foi, dos dois lados, foi a senhora deputada Mariana Mortágua. Portanto, mas ou seja, eu também não penso que será por isso que teremos aqui um incidente qualquer. Como a senhora deputada Mariana, porque como eu não só tenho essa informação dos nossos serviços de apoio, não só de um, de dois, que era a senhora deputada Mariana Mortágua, por um lado, e como a senhora deputada Mariana Mortágua não tinha falado, eu até achei normal que assim fosse. Muito bem. Senhora deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Eu só queria dizer uma coisa. Nós tive a oportunidade de consultar o requerimento da Iniciativa Liberal agora, e o pedido de documentação refere-se especificamente a um voo que terá sido alterado no passado, ou seja, um voo da TAP que terá sido alterado no passado a pedido da Presidência da República. E, portanto, não se trata dos contactos entre a Presidência da República e a Agência de Viagens, trata-se de um contacto entre a Presidência da República e a TAP intermediado pela Agência de Viagens para alterar um voo específico. Eu admitiria que esta podiam ser diretamente um assunto da Comissão de Inquérito, se não tivesse já sido um assunto da Comissão de Inquérito. No sentido em que já foi tratado como tal e não foi levantado como não sendo um assunto da Comissão de Inquérito, nem uma violação dos poderes desta Comissão, constituindo uma forma de intervenção legítima ou ilegítima, ou interferência de uma tutela política, ainda com a separação de poderes, na TAP, não me parece que extravase o âmbito da comissão de inquérito, nem mais nem menos do que os outros assuntos que aqui tratamos, e tendo em conta que o requerimento é bastante preciso, acho que não estamos a interferir demasiado nas comunicações da Presidência da República. Pronto, era este o meu contributo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como já é evidente, esta desculpa e este alibi do Sr. Presidente da República para querer chumbar um requerimento do IEL não requer, do meu ponto de vista, mais nenhum esclarecimento, que ele já está claríssimo. Agora, há aqui uma questão importante. Eu queria salientar que nós já identificamos no acervo documental que temos que falhou ao envio o Ministério das Infraestruturas e Habitação mais de uma centena de e-mails. Ó, Sr. Presidente, esta comissão não pode ver sonegada informação que já foi pedida e que nós depois identificamos por outras comunicações que ela está em falta. Vamos dar entrada num requerimento exatamente a pedir mais desses 100 e-mails que não foram enviados. Eu já lhe disse aqui uma vez que estamos a ser, que nos está a ser sonegada informação, e volto-lhe a repetir. Isto parece uma regra que é preciso vir os adjuntos demitirem-se e essas trapalhadas todas para nós percebermos que o Partido Socialista, o Governo do Partido Socialista, está a sonegar informação a esta Comissão. Isso é inadmissível. Isso é completamente inadmissível. O Sr. Presidente tem que tomar uma atitude enquanto Presidente. Isso é a segunda vez que eu aqui alerto para essa circunstância. Uma foi quando eu usei informação de mails que não constavam da comunicação do Governo, mas estavam noutros sítios. E nós identificamos, à data de hoje, mais de 100 e-mails que não nos foram enviados. O senhor tem que tomar uma medida, tem que oficiar ao Governo e tem que dizer que no âmbito do cumprimento do regime jurídico das comissões parlamentares de inquérito, o Governo não pode ocultar informação. Hoje em dia, com a informática, não vale a pena esse número. Nós apanhamos nos outros e-mails aquilo que o Governo não manda. Já chega de manobras dessa natureza. O senhor tem que se pronunciar, tenha paciência. Muito obrigado.
Sr. Deputado Bernardo Blanco, pediu a palavra, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, porque estava a falar de cabeça, entretanto estava aqui a ler o requerimento e efetivamente não me parece ter nada de mal, porque eu até fui aqui confirmar o requerimento anterior e o anterior que foi aprovado por todos, pelo Partido Socialista também. O que se pediu foi a documentação, o acesso a todos os e-mails ou correspondência a propósito da alteração do voo e da alegada tentativa de alteração do voo em janeiro. E por isso, nós não especificámos as entidades, não é? E não tendo especificado as entidades, o requerimento foi aprovado. E foi a própria agência de viagens que, por sua iniciativa, enviou e-mails trocados com a Presidência. Não fomos nós que pedimos. E agora, o argumento que me estão a dar para não aprovar este é porque nós especificamos aqui quais são as entidades, mas também, se for esse o caso, é fácil, eu posso tirar daqui a especificação de quais são as entidades, porque a própria agência de viagens já enviou e-mails com a Presidência sem o pedir. E por isso, efetivamente, eu acho que o que está aqui continua a fazer sentido. Se calhar até implica até uma correção minha que falta aqui, porque eu também efetivamente quero esclarecimento sobre a contradição da resposta da própria agência de viagens, que eu que estou aqui a ver não os pedi só, voltei só a pedir a correspondência e por isso o requerimento parece-me fazer sentido como aqui está.
Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Sr. Presidente, há uma informação que parece que está aqui a escapar. O Sr. Deputado Bruno Aragão invocou o que invocou e, naturalmente, está no seu direito, mas nós não podemos relevar um facto que é de extrema importância. Se o Sr. Presidente da República não tem, porque não tem, obviamente, tutela na TAP, o princípio da separação de poderes também devia dizer que o ex-secretário de Estado das Infraestruturas não pode trazer por arrasto o Sr. Presidente da República para este lamaçal. Mas trouxe. E foi o Secretário de Estado, não foi nenhum dos deputados desta Comissão, foi o Secretário de Estado, que, entre outras coisas, disse que o Sr. Presidente da República era o maior aliado do Governo, mas que não podia ser contrariado. Portanto, façam lá o favor e alterem a viagem. Portanto, a partir do momento em que o Sr. Presidente da República foi mencionado pelo Secretário de Estado, em que o princípio da divisão dos poderes foi misturado, confundido, parece-me que é de crucial importância termos acesso à documentação deste requerimento, porque se na altura o Presidente da República era um aliado do Governo, neste momento pode não ser, e pode ser que seja importante termos essa informação que esclareça ou não, que comprometa ou não o gabinete do Sr. Presidente da República. Portanto, Sr. Presidente, eu acho que o que foi invocado pelo Sr. Deputado Bruno Aragão não faz sentido para a não aprovação deste requerimento, que, aliás, relembro, seria a primeira vez em que um requerimento não seria aprovado nesta comissão. Um requerimento desta importância? Não me recordo de outro. Não me recordo de outro. Portanto, Sr. Presidente, podemos estar aqui a abrir um precedente grave se não se aprovar o requerimento nas condições em que está pedido.
Muito obrigado. Pergunto-se a mais. Sr. Deputado Bruno Aragão, faz favor.
Isso de aprovar requerimentos ou não, eu digo aquilo que já disse aqui várias vezes. Se é tácito, não há aprovação. Quer dizer, apresenta-se à mesa e à mesa de diligencia. Por isso é que se vota. As pessoas têm entendimentos diferentes sobre as matérias, e isso não tem mal nenhum. É a democracia, ela exerce, não tem qualquer problema. Aliás, nós, ainda a semana passada, ou há 15 dias, votamos requerimentos de forma diferente e não houve nenhum drama sobre isso. Mas eu acho curioso que nesta discussão nós conseguimos ao mesmo tempo dizer que não há problema nenhum e invocar problemas exatamente porque houve um e-mail que foi divulgado e que todos percebemos que, enfim, que não faz sentido. Há claramente uma separação de poderes. Essa é a nossa linha vermelha do ponto de vista institucional. Não há nenhuma tentativa de sonegar à Comissão informação. Pelo contrário, encontramos uma forma de, sem beliscar a separação de poderes e sem beliscar o objeto desta Comissão, porque não há nenhuma tutela política do Sr. Presidente da República, rever-se o requerimento de forma a poder responder ao pedido de informação que é solicitado e a Comissão continuar os seus trabalhos. É uma questão institucional, é só uma questão institucional, não tem aqui mais questão nenhuma. Há, de facto, uma separação de poderes. Essa separação de poderes não decorre do objeto. O objeto secunda ainda mais essa separação de poderes. Portanto, não há aqui, na minha opinião, na nossa opinião, necessidade de fazer drama. Se o Sr. Deputado Bernardo Blanco estiver disponível, como mostrou no início desta discussão, para rever o requerimento, colocando só entidades sem referir, porque isso já é da responsabilidade da Agência de Viagens, como foi a responsabilidade do Sr. Secretário de Estado escrever aquele mail. Não tem nada a ver com esta Comissão. Esta Comissão segue as regras que entende, e nós também. Da nossa parte, viabilizaremos. Tudo bem, foi só isso que eu coloquei em cima da mesa. Não vale a pena criarmos aqui outra ideia que não esta de cumprimento escrupuloso do que é a separação de poderes entre a Assembleia da República, a Presidência da República e as diferentes entidades. Só isso, mais nada.
Obrigado, Sr. Deputado. Penso que o Sr. Deputado Bernardo Blanco, faz favor.
Sr. Presidente, é muito rápido, só para dizer que também aqui na própria resolução da Constituição da CPI, em que a linha F fala sobre as decisões da gestão da TAP que possam ter lesado os interesses da companhia e logo o interesse público. E claramente alterações de voo que nada têm a ver com os interesses comerciais da companhia, que até têm impacto às vezes dezenas ou centenas de milhares de euros, obviamente que lesam os resultados da companhia e, consequentemente, o interesse público. E por isso, só para dizer que eu acho que em termos de âmbito está tudo assegurado. Agora, também face ao outro requerimento que eu estava aqui a comparar, o que eu vou fazer é retirar a menção às entidades e à agência de viagens enviar a documentação, que parece-me que é só isto, não é? Pronto.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, apreciaremos na próxima reunião esse requerimento, que eu penso que o Sr. Deputado acabou de dar aqui uma sugestão positiva. Sobre aquilo que também foi abordado sobre eventuais falhas de entregas de documentos, eu pedi aos seus deputados mais uma vez que sempre que assim aconteçam, que detectem essa situação, que informem a mesa, os nossos serviços, para que se façam insistências para que a informação porque não vale a pena estarmos a enumerar que houve não sei quantos casos em que não chegou a informação. Eu pedia mesmo aos seus deputados, até porque estamos numa comissão de inquérito, uma comissão de inquérito parte de um princípio, que é de rigor, que identifiquemos mesmo para que nós possamos mesmo fazer chegar essa informação às entidades a quem seja necessário. Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Ministro, pede a palavra para...
Para a mesa sobre a composição do Estado.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu... Como é que eu hei de dizer isso? Eu penso que o Sr. Presidente não percebeu bem aqui alguma, digamos, algum modo de funcionamento. Nós não estamos aqui para, conta-gotas, dizer ao Governo o que é que tem que entregar. Vá ver se a gente se entende. Quando nós pedimos determinado conjunto de e-mails, partimos do princípio que a entidade a quem pedimos pode ter dúvidas e solicita um esclarecimento à Comissão, mas se não o faz, tem que entregar o que é pedido. E o Sr. Presidente tem um entendimento diferente. Nós não somos fiscais que vamos identificando a conta-gotas aquilo que o Governo do Partido Socialista não envia. Eu peço que o Sr. Presidente está aí com alguma confusão do exercício da função, com o devido respeito, e, portanto, aquilo que o senhor tem que fazer é garantir junto de quem nos pede que efetivamente veio tudo. E ouvir tudo não é depois, no dia a seguir, quando começamos a cruzar mails, vemos que, nomeadamente, o Ministério das Infraestruturas não nos enviou dezenas, mais de uma centena de mails. Não nos compete a nós, nós não somos administrativos do cumprimento de uma obrigação legal de entrega de informação à Comissão. O senhor tem uma ideia errada do funcionamento, desculpe que lhe diga, da Comissão de Inquérito. O que aqui é pedido e o que tem que fazer é, junto de quem pedimos essa informação, garantir que ela é efetivamente toda prestada. Não pode acontecer isso. Já é a segunda vez que acontece. E, portanto, não colhe esta sua indicação de nós irmos atrás e ajudá-lo a si e ao Governo a dar a informação que é obrigado a dar. Isso não existe. Está a ter uma visão que não é correta do funcionamento dos trabalhos da Comissão. Desculpe.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É o seu direito de dizer que se concorda ou não concorda, mas a minha decisão está tomada. Ou seja, sempre que algum dos seus deputados entenda que algum tipo de informação que foi pedida não chegou, faça favor de chegar essa informação para que a mesa possa atuar de acordo com aquilo que foi as deliberações. E não o fará a mesa de modo próprio, nomeadamente interpretando os sentimentos de qualquer um dos seus deputados. Têm de ser os seus deputados a dizer que, em função daquilo que pediram, se as respostas que foram dadas de uma forma satisfatória ou não. E vamos passar ao ponto 2 do nosso
pedido de documentos. Sr. Presidente, quero ir para a mesa, novamente.
Sr. Deputado, pede a palavra.
Sobre a condução dos trabalhos.
Faz favor, Sr. Deputado.
Oh, Sr. Presidente, o Sr. Presidente, quando preside, não pode ter uma leitura ou arrepio daquilo que é o funcionamento da Comissão. Eu não quero começar a compreender ou a interpretar que o Sr. Presidente começa tão bem, ao que vimos há bocadinho com o Partido Socialista, a deixar de uma matéria e uma regra fundamental no exercício da sua função, que é a imparcialidade. O Sr. Presidente tem que compreender que a sua função está acima daquilo que são os jogos e os interesses de cada grupo político e de cada deputado per si aqui representado. E não vale a pena vir dizer que nós vamos fazer o trabalho de permanentemente estar a sinalizar quem é que não entregou informação. Isso não é o nosso trabalho aqui. O nosso trabalho aqui, e o que nós confiamos de si, é que as instituições, ao respeito da lei e da Comissão, entreguem factualmente toda a informação. Não estou a dizer que excepcionalmente um ou outro elemento em milhares de informações possa falhar. É natural. Mas não é isso que eu lhe relatei. São dezenas, mais de uma centena de e-mails que está em falta do Ministério das Infraestruturas. E aí, Sr. Presidente, desculpe, não está a cumprir a sua missão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu acho que estou a cumprir a minha missão e acho que estou a cumprir de acordo com aquilo que são os fundamentos da lei e do funcionamento desta Comissão. E volto a repetir, quando algum dos seus deputados entender que alguma informação não chegou da forma como deve fazer, deve identificar isso precisamente junto à Comissão, junto do Presidente da Comissão, para que o Presidente da Comissão possa atuar. E é precisamente assim. O seu deputado queixa-se de fazer trabalho administrativo. Ó, Sr. Deputado, nós estamos cá também para isso. Nós estamos cá não é só para dizer qualquer coisa, é precisamente para mostrar quando for o caso, que este, o seu deputado, agora estou a falar, estou no uso da palavra, e portanto o seu deputado vai fazer o favor de ouvir e não estar a interromper. Aquilo que eu queria dizer é o seguinte: sempre que houver necessidade de alguma correção de procedimentos, os seus deputados não só têm o direito, como têm a obrigação de partilhar essas informações. E não vir dizer, olha, são mais de 20, são mais de 30, são mais de 40. Isso não é nada, Sr. Deputado, não é assim dessa forma. Porque não é dessa forma que nós conseguimos, efetivamente, cumprir da melhor maneira o nosso trabalho. Eu acho que já partilhámos os dois pontos de vista, o Sr. Deputado tem um ponto de vista, eu eventualmente tenho outro. Paciência, sou Presidente da Comissão e enquanto for Presidente da Comissão é exatamente desta forma que eu interpreto aquilo que são as minhas obrigações e, portanto, a minha obrigação é passar ao ponto seguinte, que é para continuarmos a decorrer com os nossos trabalhos. Sempre que entenderem, peço-vos isso, sempre que entenderem que alguma coisa não está de acordo com aquilo que os seus deputados pediram, aquilo que tem havido neste espírito desta Comissão é que, precisamente, esses pedidos têm sido feitos. E com esse debate e com essa discussão conseguimos chegar, com certeza, a melhores resultados. Passamos ao ponto seguinte, que é um pedido de documentação ao Ministério das Infraestruturas, apresentado pelo Bloco de Esquerda, que tem a ver, e passava a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, se quiser fazer alguma apresentação sobre isso.
Sem dramas, acho que é importante. É o seguinte, foi referido nas notícias, a miúdo ultimamente, a questão de um computador teria documentos importantíssimos ao ponto de, enfim, se ter evitado que fossem, não sei, levados por qualquer outro lado. Não quero estar a reproduzir aqui esse debate. O requerimento tem apenas um objetivo, que é perceber se há nesse computador documentação que a Comissão de Inquérito não tenha acesso. Se não for esse o caso, muito bem. Se é o plano de reestruturação, muito bem, já o temos. Mas acho que convém sabermos se existe ou não existe nesse computador informação que possa ser do interesse da Comissão de Inquérito. E esse é o único objetivo deste requerimento, é que seja enviada à Comissão de Inquérito o conteúdo desse computador que tem a ver com a TAP.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se algum dos seus deputados quer fazer. Sr. Deputado Bruno Aragão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também sem drama, concordo com o que diz a Sra. Deputada. A minha questão neste momento é prática. Pelas notícias que temos, este computador está apreendido à Guarda do Ministério Público, ou pelo menos autoridades policiais. Aqui é ignorância minha. Não sei do ponto de vista jurídico como é que nós... se a Comissão diligencia, se nós temos acesso ou não. Não sei se aquilo é um documento de prova, um elemento de prova, não faço ideia. E, portanto, a minha questão é muito concreta. Se a Comissão, se a Mesa faz essa diligência junto das autoridades, independentemente de nós podermos, por outra via, secundar um pedido também junto do Ministério das Infraestruturas, e, portanto, não há aqui, mais uma vez, nenhuma... aliás, é um processo redundante, diria eu, ou se, enfim, fazemos o pedido e depois logo se vê. A minha questão é só operacional.
Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Sr. Presidente, muito, muito sucintamente e atalhando o caminho, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda fez um requerimento. Eu acho que nos compete a nós votar o requerimento. Agora, a Mesa é que sabe a quem é que o vai pedir. Se vai pedir a A, B ou a C, a nós não nos interessa, com o devido respeito, Sr. Deputado, nunca foi isso que nós discutimos aqui. O que nós discutimos era a aprovação ou não do requerimento. Agora, a forma como vamos pedir a documentação, isso nunca foi preocupação nossa, mas sim do Sr. Presidente da Comissão. Portanto, não vamos arranjar problemas onde eles não existem. O computador está à guarda do Ministério Público, então o Sr. Presidente sabe a quem pedir. Está à guarda da PJ ou dos serviços secretos, o Sr. Presidente sabe a quem pedir. A nós só nos compete aprovar o requerimento e ponto. E não vamos andar aqui a queimar tempo a pronunciar-nos sobre a forma de lá chegar. A forma de lá chegar está entregue à Mesa da Comissão.
Muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Aragão, faz favor.
Sr. Presidente, quando se está de boa fé, às vezes tem-se alguma dificuldade em perceber isto. O que eu disse foi simples. A informação que temos, que circula nas notícias, é que o computador está apreendido. Se me escutar com atenção, talvez me possa dar razão. O que eu disse foi, a Mesa pode diligenciar junto das autoridades, não sei como é que funciona, eu fiz essa salvaguarda, independentemente de podermos, junto do Ministério das Infraestruturas, ao mesmo tempo, pedir, não é anular um em função do outro. É, nós precisamos e queremos a informação, só isso. era um pedido redundante. Mas não havendo acordo, Sr. Presidente, faço o pedido como se demorar mais, não há problema. Eu, pronto, não vale a pena criar, de facto, ruído com uma coisa que não tinha essa intenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Sr. Presidente, eu percebo a boa vontade do Sr. Deputado Bruno Aragão e até, eventualmente, pedir ao Ministério das Infraestruturas para facilitar o caminho, só que não. Temos más experiências com esse Ministério no que toca à informação enviada. Portanto, dispensamos a ajuda do Ministério das Infraestruturas, que em nada, se sobrepõe aos poderes desta Comissão. Esta Comissão, em termos de pedir essa documentação e o que está nesse computador, tem muito mais legalmente do que o Ministério das Infraestruturas. Portanto, façamos o caminho a direito, esqueçamos o Ministério das Infraestruturas e vamos diretamente à fonte e o Sr. Presidente terá essa incumbência se o requerimento for, como espero, aprovado.
Muito obrigado. Pergunto então se estamos em condições de votar este requerimento, perguntando quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 2 da apreciação e votação de requerimentos para audições. Primeiro dos requerimentos apresentado, pedido que é do PSD, pedido de audição na CPI TAP de Frederico Pinheiro, ex-adjunto do Ministro das Infraestruturas, aliás, com um pedido semelhante também apresentado pelo grupo parlamentar do Chega, são estes dois, exatamente, são os dois sobre o mesmo tema. Pergunto ao Sr. Deputado Paulo Ministro se quer apresentar, se quer fazer alguma apresentação sobre o tema. Sr. Deputado Filipe Melo, se deseja fazer alguma apresentação. Alguns dos seus deputados, Sr. Deputado Berardo Blanco, faz favor.
Não é para apresentar, Sr. Presidente, mas agradeço. Queria só fazer até uma questão rápida, ainda não é uma proposta, mas uma questão no sentido em que, efetivamente, o atual, ontem dissemos aqui que não era, mas ainda é, o atual Ministro das Infraestruturas, bem como esse já é ex-adjunto, efetivamente tem todo o dossiê TAP, só tiveram intervenção em relação a este tema, pelo menos o Sr. Ministro, quer dizer, nestes meses, e por isso são dois ou três, perdoem a expressão, casos de agora. Ao contrário, por exemplo, o Ministro Pedro Nuno Santos, nós temos muita coisa para perguntar ao longo dos anos. E por isso, parece-me, até pela imagem das pessoas, que certamente também não querem que o seu nome se arraste durante este tempo todo, que faria sentido, mais uma vez, sei que já discutimos isto em relação a um caso na reunião passada, que o Secretário de Estado, Hugo Mendes, tinha-se voluntariado, mas aí acho que a situação é muito diferente, porque ele ao longo dos anos tem muita participação na TAP e por isso é uma situação diferente, mas neste caso penso que as audições deveriam ser antecipadas e não estarem para o fim, porque a situação é manifestamente muito diferente. E até um pouco por proteção do nome das pessoas, que eu percebo que já se tenham voluntariado até para virem cá, porque efetivamente isto é um caso muito específico e vão ter de aguardar mais de 2 meses a falar sobre isto e só daqui a 2 meses é que podem vir responder. Não é uma proposta, ainda certamente tem muitos prós e contras, mas gostava de deixar aqui esse esclarecimento.
Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Sr. Presidente, só para deixar aqui um complemento a esta nota que o Sr. Deputado Bernardo Blanco chamou a atenção e bem, em que eu ontem me referi ao Sr. Ministro, como ex-ministro, o que de facto não ocorreu, e daí tenho que reconhecer que não foi o termo correto utilizado. No entanto, assumimos, perante o pedido de demissão, ou o suposto pedido de demissão, que qualquer pessoa, no seu pleno uso das capacidades intelectuais, aceitaria. E por isso é que eu dei como adquirido esse facto, que não se veio a verificar. Portanto, reconhecendo também esse pequeno lapso ao referir a ex-ministro, quando não é ex-ministro.
Muito obrigado. Pergunto se mais algum dos seus deputados quer intervir sobre este ponto, sobre estes dois requerimentos que eu pergunto aos proponentes, faz sentido? Sr. Deputado Bruno Aragão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não vamos obstaculizar a vinda destas duas pessoas à Comissão de Inquérito. A narrativa é exatamente a mesma. Tudo o que podemos esclarecer e que ficar aqui esclarecido é assim que deve ser, é assim desde o princípio e é assim que as coisas se fazem. Mas, mais uma vez, recordo que esta Comissão tem um objeto e é nesse sentido que nós aprovaremos estas audições no respeito por este objeto. E dou um exemplo. Há um dos requerimentos que fala, inclusive, na questão do SIS, que foi hoje aprovado, e bem, na primeira comissão, é lá que essas coisas devem ser dirimidas, não é nesta comissão. Nós temos um objeto e temos regras. Podemos querer transformar isto numa coisa que isto não é. Mas aquilo que devemos fazer é cumprir o objeto. E, portanto, nós aprovamos estes requerimentos, achamos que tudo o que tem a ver com a tutela política da TAP, dentro daquilo que está definido pela resolução da Assembleia da República, é aqui que deve ser visto, e muito bem. Tudo o que esteja fora do objeto e que está nesses requerimentos não pode ser aprovado. E esse exemplo que dou é um exemplo claro. E, portanto, quer na audição da doutora Eugénia Correia, quer do doutor Frederico Pinheiro, não vamos naturalmente obstaculizar a sua vinda. Pelo contrário, o que eles puderem esclarecer e que ficar aqui esclarecido, fica esclarecido.
Muito obrigado. Estamos então em condições, se acharem bem, votamos os dois requerimentos. Os senhores deputados concordam? Ou votamos individualmente cada um dos requerimentos? Votamos os dois em conjunto. Pergunto se há votos contra, se há abstenções, estão os dois aprovados por unanimidade. Passamos agora ao ponto de... O requerimento seguinte é apresentado pela Iniciativa Liberal, pedido de audição do Sr. Ministro das Infraestruturas. Faz favor, Sr. Deputado Bernardo Blanco. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro das Infraestruturas, João Galamba, certo?
Quem apresentou o mesmo requerimento foi mesmo o seu deputado.
Exato, mas como não tem havido apresentações de requerimentos, eu ainda estava aqui a ligar o software. Sim, Sr. Presidente, é basicamente para o mesmo efeito dos dois pontos anteriores, sabendo, obviamente, que durante as audições há que ter também o cuidado de estar atento, digamos assim, ao âmbito da comissão, e por isso, claramente, há uma parte relativa à operação da TAP, onde até já houve aqui muitas questões sobre isso, sobre a convocação e desconvocação de greves, o uso ou não de requisições civis, etc., que envolvem o Sr. Ministro, tudo o que já se sabe da própria reunião preparatória, mas também destes acontecimentos mais atuais, acho que depois devemos ter o cuidado, como agora foi dito e bem, de não trazer para aqui os temas do CIS, etc., que se calhar até mereceriam outra CPI à parte, quem sabe, mas claramente não é esse âmbito. E por isso o nosso requerimento não é nesse sentido, e penso que nem faço referência no requerimento a nada disso, mas isto, como tem sido muita coisa, mas assim de cabeça acho que nem sequer faço referência a nada disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu só para a discussão queria só dizer o seguinte, portanto, aquilo que nós temos neste requerimento é que nós tínhamos já a previsão de ouvirmos o Sr. Ministro das Infraestruturas na Comissão, e temos tido o princípio de que os vamos ouvir, os ex-membros do Governo e os membros do Governo, no fim das audições, de acordo com a fita do tempo, digamos assim, é isso que temos feito. Na última, e partilhando uma informação que não está no seio de toda a Comissão e que foi dada essa informação na última reunião de mesa com os deputados coordenadores, o ex-secretário de Estado, Hugo Santos Mendes, mostrou disponibilidade e vontade em vir à Comissão. Eu transmiti isso aos seus deputados e eu não obtive consenso para que esse princípio fosse alterado. Ou seja, ele pediu para vir mais cedo, mas não consegui ter esse consenso. Portanto, para que todos tenhamos também esta informação, no sentido que nós temos usado uma regra e, portanto, aquilo que neste caso está a propor não é que a audição seja uma audição extraordinária, não, é que a audição seja antecipada e, portanto, é uma alteração a este princípio de regra que nós temos usado como metodologia. A mesa, sempre que tem marcado as audições, tem o feito em articulação e em troca permanente de informações, quer com os restantes, quer com entre todos da mesa, quer entre os seus deputados coordenadores. E, portanto, como eventualmente algum dos seus deputados pudesse não ter esta informação, queria também partilhar esta questão. Pronto, era um dado que eu queria dar, não sei se algum dos seus deputados quer intervir sobre este ponto. Então, íamos votar este requerimento, perguntando quem vota contra, quem se abstém. Está aprovado por unanimidade. Muito bem. Passamos ao último dos requerimentos, apresentado pelo Sr. Deputado Filipe Melo, do seu Grupo Parlamentar do Chega, para a audição da Chefe de Gabinete do Ministro das Infraestruturas, Dr. Eugénia Correia. Faz favor, Sr. Deputado, se quiser fazer alguma apresentação sobre o ponto ou não,
obrigado, ao seu critério. Eu penso que não é necessário, portanto, já no seguimento do que temos vindo a falar ao longo desta última meia hora,
Parece-me importante ouvir a chefe de gabinete do Sr. Ministro, juntamente com o ex-adjunto, não pela polémica da bicicleta e do quarto de banho, não é isso que nos interessa, mas sim na ótica documental da coisa. Portanto, e o nosso requerimento vai nesse sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto sobre este ponto se mais algum Sr. Deputado quer intervir. Não havendo nenhuma... Sr. Deputado Bruno Aragão, faz favor.
Só esclarecer que foi a intervenção que tive há pouco sobre o objeto da CPI. Este é um dos requerimentos que extravasa claramente esse objeto, fala inclusive do SIS. Como eu disse mais uma vez, vai ser ouvido na primeira comissão, foi aprovado o requerimento, pelo que sei. E, portanto, dentro do que é o objeto desta comissão, de acordo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Perguntando, portanto, indo à votação, perguntando quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Penso que terminámos o... Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Era essa a questão, Sr. Presidente. Quando o Sr. Presidente declarar que está terminada a ordem do dia, eu queria introduzir outro assunto que ficou pendente da última reunião. Portanto, assim que o Sr. Presidente autorize, farei.
Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Como tínhamos falado na última reunião, e o Sr. Presidente, creio que passou a decisão de se discutir este assunto nesta reunião, há uma coisa que esta Comissão não pode nem deve deixar passar em claro, até por um possível condicionamento de alguns deputados que estejam nesta Comissão, que se sintam de alguma forma condicionados no exercício das suas funções pelo seu líder parlamentar. E refiro-me às afirmações proferidas pelo Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, em que eu sugeri ao Sr. Presidente que colocasse à votação da Comissão uma nota de repúdio pela Comissão às declarações proferidas pelo líder parlamentar socialista. Isto, Sr. Presidente, porque numa altura decisiva para esta Comissão não pode vir um líder parlamentar a tirar lama suspeita sobre os trabalhos e sobre todos os intervenientes nesta Comissão. Portanto, como tínhamos falado e iniciado este tema na última reunião, eu peço ao Sr. Presidente que dê continuidade a este tema, de forma a percebermos se vamos votar esse parecer da Comissão, pedindo ao Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias que, a bem dos trabalhos da Comissão e da dignidade de quem nela intervém, que se retrate do que disse a semana passada. Muito obrigado.
Pergunto se algum dos seus deputados quer intervir sobre este ponto. Não registando. Sr. Deputado, eu queria dizer-lhe o seguinte, primeiro, não está nas competências da mesa fazer qualquer um dos reparos ou do Presidente da Comissão que o Sr. Deputado referiu. Mas queria dizer o seguinte, desde o início dos nossos trabalhos, eu tenho apreciado muito em todos os seus deputados e em todos os grupos parlamentares a sua capacidade de não se deixar influenciar por aquilo que são declarações que por vezes surgem nos respectivos campos, e não vou identificar nenhuma delas, quer dizer, mas desde o princípio, desde a designação do Presidente, a designação do relator, isso tem acontecido. E eu entendo o seguinte, eu acho que nós, na Comissão, e com toda a frontalidade pessoal e política, acho que nos devemos focar precisamente sobre aquilo que são os objetivos da nossa Comissão. Eventualmente temos perspectivas diferentes, objetivos diferentes, mas nenhum de nós se deve poder ser condicionado, quer por declarações nos campos políticos de cada um de nós, sejam elas justas, injustas, corretas, incorretas. Eu não vou apreciar isso, porque acho que não é para isso que a Comissão de Inquérito foi constituída. A Comissão de Inquérito foi constituída com um mandato claro sobre aquilo que tem a ver com a tutela política da TAP. E é aí que eu acho que nós nos devemos absolutamente focar. E, portanto, eu não estou, concordo com alguma, discordo com todas elas, não é isso. Acho que nós não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para nos abstrairmos o mais possível daquilo que possam ser declarações, e por isso é que nestas comissões o papel de cada um dos seus deputados, eu não gosto daqui da expressão, aceito-a, mas não gosto da expressão quando nós falamos em grupos parlamentares. Eu acho que nós estamos aqui individualmente como deputados. Acho que é dessa forma que nós devemos atuar, é dessa forma que nós devemos, nos devemos posicionar. Todos nós teremos uma sensibilidade diferente sobre estas questões, mas eu quero dizer o seguinte em relação a todos os seus deputados, de todos os grupos parlamentares. Eu sinto que todos os seus deputados têm procurado cumprir essa missão. E, portanto, o que eu lhe pedi ao seu deputado e a todos os seus deputados é que nos foquemos naquilo que são efetivamente os objetivos. E se isso significa termos sobre isto um distanciamento em relação àquilo que são as declarações políticas, pois que seja dessa forma, durante o mandato desta Comissão, acho que é uma obrigação que nós devemos ter quanto a isso. Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Sr. Presidente, com o devido respeito, permita-me discordar no que o Sr. Presidente disse, até porque lhe recordo que se assim fosse desde o início, e se nós tivéssemos que ser imunes a todas as pressões vindas do exterior para esta Comissão, o Sr. Presidente nem sequer teria posto em causa a hipótese de abandonar a Comissão quando se lançou o clima de suspeição que teria saído documentação desta Comissão. E o Sr. Presidente foi o primeiro a fazer meia-culpa, para não dizer mais, dizendo que não se revê nisto e que vai ponderar a sua continuidade ou não. Portanto, o Sr. Presidente foi o primeiro que queria deitar a toalha ao chão quando houve alguma pressão externa. Portanto, eu não aceito essa sua justificação, Sr. Presidente, volto-lhe a dizer. Mas não posso aceitar, e nós somos imunes a toda a pressão externa, de qualquer lado que ela venha. Agora, nós não vemos esta posição do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias como alguma pressão. Vemos isto como um desrespeito por alguém que é um dos nossos pares dentro desta Casa, um desrespeito por quem nesta Comissão cumpre escrupulosamente o seu dever de escrutínio. Neste caso, a TAP podia ser outra coisa. E acho que a Comissão tem que ter uma posição firme em relação a isso, porque não há de ser dentro desta Casa que se quer sujar o trabalho de quem cá colabora. E mais, com a agravante de que, e isso já ficou bem patente, há deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista condicionados após essas afirmações. E isso, Sr. Presidente, não é bom para a Comissão.
Muito obrigado, Sr. Muito obrigado. Sr. Deputado Carvalho, que pede a palavra. É? Sr. Deputado Carvalho, que pede a palavra. Bem, Sr. Deputado, já que invocou aquilo que é a posição do Presidente, eu quero lhe dizer o seguinte, eu tenho um princípio de que a culpa nunca deve morrer solteira. E na política, eu acho que esses objetivos nós devemos ser muito... E, portanto, aquilo que nós constituímos todos nesta Comissão em termos de garantia de segurança no acesso às informações, eu acho que é algo que nos dignifica o nosso trabalho como parlamentares. E, portanto, se alguma coisa eventualmente não correr bem, eu penso que o Presidente, ou seja quem for, ou pelo menos cada um de nós, do ponto de vista pessoal, não só tem o direito, como tem a obrigação de tomar daí as suas devidas ilações. Sobre aquilo que o Sr. Deputado disse, dizer-lhe o seguinte, eu acho que nós nos devemos pautar por aquilo que são os objetivos da nossa Comissão de Inquérito. E não entendo que nenhum dos seus deputados seja frágil ao ponto de ficar condicionado ou pelo seu líder partidário, ou pelo seu líder parlamentar. Cada um de nós está aqui pelo mandato do povo. E é de acordo com esse mandato do povo que tem de trabalhar nesta Comissão de Inquérito. E, portanto, aquilo que eu pedia mesmo era que criássemos condições para começar a nossa audição de hoje à DGTF, se todos estiverem de acordo. Pode ser assim? Muito bem. Então, Sr. Deputado Carneiro, faz favor.
Não era sobre este ponto, Sr. Presidente, no ponto dos outros assuntos, se entender que chegamos a esse ponto, gostava de intervir.
Faz favor, Sr. Deputado Carneiro, faz favor.
Muito bem, Sr. Presidente, obrigado. Cumprimentar a todos os senhores deputados. Portanto, é óbvio que nós no nosso trabalho temos de ter acesso à informação. O meu colega Paulo Muniz já levantou aqui um dos incidentes anteriormente que nós identificamos nas últimas horas e, portanto, não é algo que soubéssemos há 30 dias ou 60 dias e, portanto, nós levantamos os problemas quando eles surgem. Mas há aqui uma outra questão e essa está ao alcance da Comissão conhecer e que deve merecer uma atuação da Comissão. Sou pena de nós ficarmos indefinidamente à espera da informação que já requeremos que foi aprovada e que não teve resposta. Eu dou um exemplo que tem a ver com a CEO da TAP Brasil. O requerimento, segundo o Excel que foi enviado hoje pelos serviços, Portanto, o pedido foi feito no dia 13 de abril, decorreram 20 dias sem que tivesse existido uma resposta. Este Excel não me diz se foi feita uma reinsistência do pedido ou não, portanto, eu isso desconheço, eu tenho apenas esta informação, mas é óbvio que isto está ao alcance da Comissão poder agir. E aquilo que nós sugerimos é que, quanto a este exemplo ou a outros que possam existir, portanto, isso seja verificado e que se crie um mecanismo no funcionamento da Comissão que permita que, mal faça aos 10 dias, estamos a atuar imediatamente. Obrigado.
Dizer-lhe que sobre esse caso concreto já houve insistência e os serviços precisamente têm um automatismo já criado precisamente nessas situações para fazer uma insistência. Temos estado a trabalhar nesse quadro. Mas de qualquer forma, o que eu pedia era que, independentemente disso, os seus deputados, sempre que entendam que algum documento não chegou, façam também menção, porque nós, acima de tudo, nós temos um objetivo que é conseguir ter o acervo que é necessário para os nossos trabalhos, o acervo documental. Se detectamos, com certeza absoluta, que a Comissão fará isso melhor do que ser apenas os nossos serviços que o fazem, e eu penso que o fazem de uma forma que é de registar de uma forma muito positivamente. Mas se entenderem dever fazer chegar essa informação, eu pedia-lhes mesmo que a fizessem. No caso da TAP Brasil, foi feita a insistência, foi agora mesmo aqui confirmar essa situação. E tem havido outras situações em que tem havido esse pedido de insistência sempre que é detectado. E sempre que assim for, façam-nos chegar essa informação e acho que com certeza que valorizaremos também todos o nosso trabalho. Muito obrigado. Faz favor, Sr. Deputado Carneiro, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, nós temos informação que os acordos parasociais e outros documentos também não chegaram e, portanto, não são exatamente recentes. Portanto, temos essa nota e a recomendação que eu às tantas faria era que no próprio Excel que nos é distribuído que pudesse ser sinalizado aqui se já foi feita uma insistência ou não, não é? Porque isto é algo que nós não devíamos estar preocupados com isto e, portanto, seria conveniente que tivéssemos um ponto de situação sobre qual é o estado da arte relativamente a estes pedidos. Porque, repito aquilo que disse, portanto, estes pedidos que não foram respondidos, está sinalizada a data do envio e é do conhecimento da Comissão e da Mesa que eles não foram respondidos. O que não é conhecimento é da Comissão e por isso é que eu acho que seria útil acrescentar ao Excel se foi feita uma insistência ou não. Obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Faremos essa menção, acho que uma boa menção, que se acrescente no Excel o pedido de insistência para que todos saibamos que foi. Neste caso, aquilo que me dizem é que o prazo estará agora a ser terminado e que será, sim, mas de qualquer forma, o que é que eu pedia, de qualquer forma? Os seus deputados, individualmente ou através de cada um dos grupos parlamentares, podem fazer chegar essa informação para que nós, digamos que a rede que nós temos para evitar essas situações possa ser o mais reduzida possível. Está bem? Muito obrigado. Se estivermos agora todos em condições, iríamos iniciar então a nossa audição de hoje, que estava agendada para as 15 horas, com a Direção-Geral do Tesouro e Finanças. Temos connosco a Sra. Diretora-Geral Maria João Araújo, acompanhada do Diretor de Serviços do Gabinete de Apoio e Coordenação do Setor Empresarial do Estado e ainda da Subdiretora da DGTF, a Doutora Maria de Luz Castro. O Sr. Diretor de Serviços é o Dr. José Gato. Suspendíamos os nossos trabalhos agora durante 2 ou 3 minutos e retomaremos logo que estejam connosco. Muito obrigado. Hoje a ronda começa pelo PSD, agora. Muito obrigado. Vamos então retomar os nossos trabalhos, dando as boas-vindas à delegação da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, a quem peço desde já desculpa pelo atraso do início dos nossos trabalhos, estavam agendados inicialmente para as 14h30, para as 15 horas, e agradecemos essa espera. Temos a doutora Maria João Araújo, Diretora-Geral do Tesouro e Finanças, doutor José Gato, Diretor dos Serviços do Gabinete de Apoio e Coordenação do Setor Empresarial do Estado, e são acompanhados pela doutora Maria de Luz Castro, Subdiretora-Geral da Direção-Geral do Tesouro e Finanças. Sei que não têm apresentação inicial e, portanto, eu dava a palavra para a primeira ronda. Hoje o grupo parlamentar que vai iniciar nesta ronda é o grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado Paulo Ministro, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e a Sra. Diretora-Geral do Tesouro e Finanças e a sua equipe. Sra. Diretora, vou centrar a minha primeira ronda de perguntas na declaração unânime por escrito de 12 de abril de 2023. A senhora CEO da TAP requereu que fossem ouvidas 6 testemunhas em sede da audiência prévia. Confirma?
Para responder?
Julgo que sim. Que era o que estava na DUE. Era o que consta da DUE.
Para perguntar?
De facto, são 6 testemunhas, que consta da cláusula J da DUE, e dessas 6 testemunhas a ouvir propostas pela CEO, 4 entendeu a Direção-Geral que haviam sido já ouvidas no âmbito do relatório da IGF e 2 que, por terem sido ouvidos os seus superiores hierárquicos, considerava desnecessário fazer e promover a respectiva audição. Portanto, nenhuma das 6 pessoas sugeridas pela CEO da TAP para ser ouvida foi ouvida. E a pergunta que eu lhe faço objetiva é: se considera normal, justo e ou isento, no processo que conduz ao despedimento da CEO da TAP, a DGTF não ter ouvido as testemunhas indicadas pela CEO e ter no seu livre-arbítrio da DGTF considerado que o seu testemunho não era relevante?
Responder?
A DGTF foi mandatada para assinar uma deliberação, essa deliberação que o Sr. Deputado fala, que não foi preparada pela DGTF. Foi mandatada para assinar. E com esse pressuposto, que diz efetivamente que foram pedidos 6, 4 tinham sido ouvidos.
Para perguntar?
Senhora Diretora, desculpe, está-me a dizer que assinou de cruz aquilo que lhe mandaram assinar?
Estou a dizer que a DGTF foi mandatada para assinar aquela declaração. E a DGTF, enquanto serviço integrado, operacionaliza as decisões tomadas pelo Governo.
Quem é que lhe deu essa decisão?
A comunicação foi recebida do gabinete do Sr. Ministro.
Que ministro?
Das Finanças.
Podia ler, faz favor, a cláusula nona, a N, desculpe, N, letra N da declaração unânime?
Não tenho a declaração. E desculpe, não é um documento classificado, este documento, para que pudesse estar aqui a ler.
Sr. Deputado, mas porquê é que não leu o Sr. Deputado essa cláusula nona?
Sr. Presidente, interpelação à mesa.
Faz favor, Sr. Deputado.
O Sr. Presidente também quer, digamos, que as regras de funcionamento e aquilo que é a minha decisão no âmbito da minha intervenção, que seja a entidade a ler, que não se verifique, é isso?
Não, Sr. Deputado. O que eu estou a dizer apenas é que, sentindo eu da parte de quem está a ser ouvido uma pergunta sobre a natureza do documento, aquilo que me parece que é razoável é que seja o seu deputado a ler, digo eu. Acho que me parece que isso é o que é mais razoável, porque, ou seja, nós não podemos, em relação a alguém que chamamos para prestar declarações,
dizer, faça favor de ler este documento que eu tenho aqui à minha frente, quer dizer, acho que isso não parece assim, acho que é muito mais natural que seja cada um dos seus deputados que faça menção a esses documentos, não parece que possa ser feita dessa forma. E eu senti da parte da senhora diretora-geral a pergunta sobre se esse documento não era um documento classificado, portanto, aliás, e que acresce mais esta questão. Portanto, senhor deputado, eu pedi-lhe que pudesse fazer a leitura, se entender, porque eu senti, de facto, essa questão da parte da senhora diretora-geral. Faz favor, senhor deputado.
Senhor Presidente, lá está o senhor Presidente, desculpe, volto-lhe a dizer, a querer interferir na condução da forma como eu conduzo a minha audição. Paulo, registro novamente esta sua interferência e essa sua interpretação do à vontade maior ou menor de quem está a ser ouvido. Bem, a questão substancial aqui de ser lida à cláusula é porque a senhora diretora assinou um documento e que ela nos disse que lhe foi imposto pelo Sr. Ministro das Finanças para assinar. E eu que vou fazer perguntas sobre o que a senhora assinou e que aparentemente não está, digamos, ciente de cabeça daquilo que assinou, era uma forma de a ajudar nas perguntas que eu vou fazer. Mas se entende que assim não é, ou que isso lhe perturba os trabalhos, farei como Vossa Excelência entende. Muito bem.
Deputado, obrigado. Obrigado, Sr. Deputado.
Posso continuar? Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Diretora, conhece o conteúdo daquilo que assinou?
Hã? 2013? Ah, sim. Não tenho de cabeça toda a deliberação. Era extensa, não tenho de cabeça toda a deliberação.
Diga-me uma parte que tenha presente, uma qualquer.
Sr. Deputado, não consigo agora estar a dizer-lhe, a debitar a deliberação, não consigo. Não, a 13, nem a de abril, nem a de março.
Para perguntar?
Bem, parece-me claro que a senhora não conhece o documento que assinou, que lhe mandaram assinar. Assistiu à conferência de imprensa do dia 6 de março, conjunta do Sr. Ministro das Finanças e do Sr. Ministro das Infraestruturas?
Responder?
Assisti a uma parte, sim.
Para perguntar?
Na sua perspectiva, foi ou não ali tomada uma decisão final de despedimento da senhora CEO e Chairman da TAP?
Responder?
Nessa conferência foi anunciada a intenção do despedimento, tanto quanto me lembro.
Para perguntar?
Então está-me a dizer que na sua, depois do que ouvi, considera que após o que ouvi ainda havia hipótese, mesmo que ínfima, da permanência da CEO do Sherman na TAP?
Responder?
A decisão dessa deliberação baseia-se, e a conferência de imprensa foi dada na sequência do relatório da IGF. E foi uma decisão, havia uma decisão do Sr. Ministro no sentido de ter sido anunciado a demissão da Sherman, do CEO da TAP.
Para perguntar?
Portanto, então, se bem percebo, entendo que aquilo foi a demissão do CEO e Chairman, o anúncio da demissão do CEO e Chairman da TAP, correto?
Não foi a demissão, porque a demissão tem que operar por uma deliberação unânime por escrito e não por numa conferência. Numa conferência não demite alguém.
Para perguntar?
Então, volto-lhe a fazer a pergunta. Depois do que ouvi, acha que havia a ínfima hipótese da senhora CEO e o Sherman continuarem na empresa?
Responder?
Não. Não sei. Não.
Para perguntar?
Não acha que depois nesta conferência de imprensa, inclusive, ter sido anunciado o novo CEO, o sucessor, que não havia hipótese nenhuma daquilo não ser um despedimento irreversível?
Não, é algo que não me cabe julgar as decisões do governo. E, portanto, aquele anúncio foi feito se havia a intenção ou se havia a possibilidade de... Não era a mim que me cabia essa possibilidade e, portanto, não sei.
Para perguntar?
Bom, senhora, já percebemos que assinou de cruz o que o Ministro das Finanças lhe disse para assinar. Mas que o diabo se a senhora viu uma conferência de imprensa em que se anuncia o despedimento conjunto das duas pessoas, anuncia-se o sucessor, acha que isto não é um despedimento?
Nas empresas públicas os despedimentos processam-se, no caso das SAs, por deliberação. E, portanto, só há um despedimento depois dos procedimentos todos tendentes a esse despedimento e que passam por uma deliberação.
Para perguntar?
Nisto que foi a descrição que me diz do que está previsto, como é que encara o anúncio neste momento do novo Presidente?
Responder?
Senhor Deputado, eu não me cabe julgar as atitudes nem as atuações assim, dos membros do Governo e, neste caso, do Senhor Ministro das Finanças.
Para perguntar?
Sra. Doutora, eu não estou a pedir que julgue, eu estou-lhe a perguntar, e a senhora é quem representa o Estado enquanto acionista em muitas das participações públicas, eu estou-lhe a perguntar se no dia do anúncio da dispensa das duas pessoas e do anúncio do novo Presidente neste dia, se não entende que isto é um despedimento. É a pergunta. Não estou a pedir que julgue, tem que responder à pergunta.
Responder?
Sr. Deputado, eu também já respondi que foi anunciada a intenção de proceder ao despedimento. Não sou o Sr. Ministro das Finanças e não posso responder pelo Sr. Ministro das Finanças.
Muito obrigado. Usa agora da palavra pelo Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Filipe Melo. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Maria João Araújo, quem a acompanha. Sra. Diretora-Geral, eu vou-lhe pedir que, em breves linhas, descreva o âmbito de competências da DGTF no que diz respeito ao Ministério a que reporta, neste caso o Ministério das Finanças.
Para responder?
A DGTF tem um vasto conjunto de competências, entre as quais, e penso que é isso que está aqui, a preparação da documentação para a operacionalização da função acionista do Estado.
Para perguntar?
Penso que era neste âmbito que estávamos a falar e não noutros âmbitos vastos que a DGTF tem em competência.
Para perguntar?
Como é que cruza a relação da Direção-Geral de Tesouro e Finanças com a Inspeção-Geral de Finanças?
Para responder?
Depende das matérias. Há matérias às quais nós respondemos a pedido para a Direção-Geral, à Inspeção-Geral de Finanças, peço desculpa. Há outras, se temos alguma dúvida ou alguma questão que julgamos que ser da competência, colocamos à Inspeção-Geral de Finanças. Podemos pedir a colaboração em alguns processos e a Inspeção-Geral de Finanças terá acesso ao sistema que a DGTF está a implementar para o acompanhamento do setor empresarial do Estado.
Para perguntar?
Leu o parecer elaborado pela IGF que sustenta a 100% a admissão do PCA e da CIO?
Li o parecer da IGF, sim.
Concorda com tudo o que vinha emanado desse parecer?
Responder?
Acho que sim, que não tenho nada relativamente ao qual nas matérias que nos dizem respeito e é a posição da IGF e quando por alguma razão em alguma situação não nesta, se é caso disso, podemos, mas neste caso julgo que não há nada que não concordemos, nem nos cabia a nós não concordar neste caso.
perguntar?
Na opinião da Soutora, todas as pessoas intervenientes neste processo que deu origem a esta pesquisa e a este relatório elaborado pela IGF deviam ser ouvidas no âmbito do processo?
Responder.
A Inspeção-Geral de Finanças terá as razões para ouvir as pessoas que ouviu e não debati nem falei com o Sr. Inspetor-Geral de Finanças ou quem quer que seja para a justificação de quem foi ouvido, que foi considerado adequado para a elaboração do relatório.
Para perguntar?
Não terá sido essa exatamente a minha questão, Sra. Doutora, percebi, mas indo diretamente ao caso em concreto, parece-lhe correto que todos os intervenientes no processo tivessem sido ouvidos e a senhora engenheira Christine Weidner não fosse chamada para prestar o depoimento que todos julgamos que era de suma importância?
Para responder?
Uma vez mais, competia à IGF elaborar o relatório e competia à IGF criar as condições para elaborar esse relatório. É a IGF que é uma entidade de auditoria e se considerou adequadas aquelas entidades e a DGTF não é uma entidade de auditoria e, portanto, se considerou adequado, é o correto, é o adequado.
Para perguntar?
Podemos dizer, se bem que não neste perímetro, mas hierarquicamente, a DGTF abraça a IGF. A IGF faz um relatório, a DGTF concordará ou não com esse relatório e competirá, naturalmente, ao Sr. Ministro das Finanças, ao Ministério das Finanças, validar ou não esse relatório. Portanto, a questão que eu lhe coloco é clara e é objetiva. Uma das peças mais importantes neste jogo, chamemos-lhe assim, é a CEO da TAP, que deveria, naturalmente, ter direito à pronúncia. Assim não foi feito e foi despedida em direto pelas televisões, o que vai, eventualmente, lesar o Estado português em alguns milhões de euros. E o que eu pergunto objetivamente à Soutora é, enquanto Diretora-Geral do Tesouro e das Finanças, se não vê desta forma, se não é esta a leitura que faz. É que, provavelmente, se a senhora Christine Weidner tivesse sido ouvida, o resultado do relatório da IGF podia ter sido outro. Concorda com isto ou não?
Não posso fazer essa afirmação. Não faço ideia que se tivesse sido ouvido o resultado fosse outro. É algo que não posso inferir.
Para perguntar?
Deixe-me então perguntar de outra forma. O Sr. Inspetor-Geral de Finanças disse nesta comissão que a senhora não foi ouvida primeiro por dificuldade linguística. Não compreendemos, mas temos que aceitar a justificação. E depois, por tido ouvida nesta casa, sim, na Comissão de Economia, a respeito também do dossiê TAP. Sabemos, neste momento, que essa audição teve os contornos que teve, com reuniões preparatórias antes e tudo mais, que enviesaram certamente o resultado da audição. E eu volto a perguntar, para este processo era ou não era de suma importância termos ouvido, se calhar, a peça mais fundamental em todo este puzzle?
Senhor Deputado, eu volto a dizer, cabia à IGF fazer o relatório que ouviu quem e como entendeu. Não compete à DGTF, o relatório é homologado pelo Senhor Ministro, a nós cabe-nos... temos que cumprir o que está naquele relatório e nos despachos emanados. A DGF caberia e coube fazer o relatório ouvindo quem entendeu que devia ouvir.
Muito obrigado. Usa agora da palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Diretora-Geral, Dra. Maria João Araújo e quem acompanha. Eu queria recuar um bocadinho. Foi subdiretora de 2011 a 2017, se está correto, e também vogal. Exatamente, e também vogal na executiva da Parapública de 2013 a 2015. Isto apanhou aqui alguns processos de mudanças na participação social da TAP, e eu queria perguntar sobre a operação de privatização, se na altura estavam a par da natureza dos fundos Airbus e também das condições de capitalização, porque nós temos parceiros da altura a dizer que tudo cumpria a lei, entretanto também há estudos mais recentes a dizer que não, e a Comissão está aqui no meio a tentar perceber a verdade e o que é que se sabia e o que é que não se sabia na altura.
Responder.
Boa tarde. Não tenho memória de 13 a 15 sobre os fundos Airbus. Houve sim à altura da privatização, mas não tenho memória. Não tenho memória, francamente.
Para perguntar?
Mas nesse processo de privatização, qual foi o envolvimento da DGTF?
Responder?
A ter havido um envolvimento da DGTF terá sido mandatada para assinar deliberações no sentido de para orientações à par pública, mas não, ainda esta manhã fiz uma busca e não encontrei, não vou dizer que não há, não encontrei esta manhã esse envolvimento.
Ok, mas então, efetivamente uma das competências da GTF também tem a ver aqui com as participações sociais do Estado. Daí a minha pergunta, assumo que nos processos mais recentes, pelo menos, vê-se muito mais envolvimento, daí eu perguntar se na operação de privatização tinha havido algum envolvimento ou não.
Sim, mas o envolvimento relativamente à par pública parte, quando existe, e existe, e nestes processos, seja da TAP ou noutro processo, é a maior parte das vezes de assinar, chamemos-lhe assim, as deliberações que mandatam a par pública ou que dão poder à par pública para uma determinada atuação. Assim, é muito vago a pergunta para...
Certo. Então, sobre a operação de recompra 2017, assumo que seja a mesma resposta e também não vale a pena fazer...
Há sobre 2017, há algumas deliberações que foram efetivamente assinadas pela DGTF, mandatando a par pública. A maior parte delas foram deliberações que chegaram à DGTF para, mais em termos de forma do que substância, dar as... eventuais contributos e para depois serem assinadas para mandatar a par pública, porque eventualmente a par pública considerava que não, que precisava do mandato do Estado para o efeito.
Para perguntar?
Ok, e sobre o processo de nacionalização de 2020? Aí sim, penso que já tenha mais informações para nos dar, certo?
Não tenho muita informação para lhe dar, ou seja, em termos de 2020, eu penso que a decisão foi tomada e em determinado momento apareceram uma vez mais o diploma, para que a DGTF, mais em termos de operacionalização, uma vez mais do que substância, pudesse dizer alguma coisa se havia algo que impedisse a operacionalização, e para os documentos a mesma coisa, a DGTF não esteve envolvida nas negociações que conduziram àquela nacionalização. Peço desculpa.
Uma das coisas que se discutiu aqui nos últimos dias muito com os sindicatos foi o facto de a própria Comissão Europeia exigir duas coisas: uma maior partilha de perdas com os credores e também que o Estado tentasse arranjar investimento privado para, por um lado, não haver tanta injeção dos contribuintes e, por outro, não haver um nível tão elevado de cortes salariais. Eu gostaria de saber se isso alguma vez foi discutido com a DGTF, porque aqui em dezembro de 2021 a TAP pede autorização à DGTF para um empréstimo à Caixa e ao Santander com garantias do Estado de 90%. E, para além disso, também era já a condição obrigatória a injeção que o Estado já tinha feito. E, por isso, todas as evidências que nós temos é que o Estado não fez grande esforço nem para arranjar investidores privados, nem para aumentar a partilha de perdas com credores. Preferiu o endividamento e o aumento de injeção dos contribuintes. E eu gostaria de saber se tem indicações em sentido contrário ou não.
Responder?
A DGTF não esteve propriamente envolvida nas negociações que conduziram à, inclusive à decisão da Comissão Europeia, não quer dizer que não tenha participado numa ou noutra reunião, mas não esteve envolvida no, em todos os trabalhos e não tem conhecimento desses contactos eventuais com investidores ou de procura. Não, tanto quanto me lembro, não temos, mas não tivemos na realidade envolvidos no conjunto das, das grandes negociações e da, da documento. Participámos em alguns elementos já mais para o final, mas não. E não tenho conhecimento.
Para perguntar?
Muito obrigado. Nas comunicações que a Comissão teve acesso, penso também já é público, relativamente aos contratos que estão, os administradores queriam aquela cláusula de exclusão da responsabilidade civil e a DGTF opôs-se a isso. Eu queria perguntar primeiro se foi um entendimento jurídico próprio da DGTF ou se foi uma indicação superior do Governo e se foi um entendimento jurídico vosso, qual é que era a principal argumentação para isso?
Responder.
Sim, foi um eu só queria saber aqui se tinha havido também da DGTF. Pronto. Sim, foi um entendimento da DGTF que considerou que os gestores públicos, no âmbito do Código das Sociedades Comerciais, devem ter um contrato, mas esse contrato, um seguro, mas esse seguro é pago pelos próprios, gestores e não pago pela, que acho que era o que a ETAP pretendia, assumido pela empresa. E isso é uma posição, tem sido a posição da DGTF relativamente a esse assunto, aqui ou noutra empresa qualquer, independentemente de percebermos a questão da ETAP.
Para perguntar? Sim.
Uma última questão muito rápida, era se concordou ou não com a admissão da ICO, porque na deliberação da admissão de 12 de abril de 2023, a DGTF está representada não por si, mas por Carlos Pinto, correto? E por isso pergunto-lhe só o porquê dessa representação e se tinha alguma coisa a ver com o facto de não concordar ou não, ou se nada a ver.
Não é habitual eu assinar deliberações, assino algumas, mas não é habitual. São os técnicos que acompanham as empresas que normalmente assinam as deliberações e, portanto, foi esse o caso. A juntar a esse facto, eu estive de férias durante essa semana. Portanto, mesmo que não fosse habitual, não teria sido eu.
Muito obrigado. Uso agora da palavra pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a senhora deputada Mariana Mortágua. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Diretora da GTF. Eu queria voltar aqui à questão da demissão, só para esclarecer alguns pontos, para ficarem claros. O anúncio de admissão é feito no dia 6 de março pelo Sr. Ministro Fernando Medina. No dia 7 de março, às 22 horas, o Ministro Fernando Medina envia o despacho à DGTF, pedindo com caráter de urgência a preparação e promoção de um procedimento para a admissão de Manuel Beja e de Cristino Romier Weidner. A minha pergunta é se houve alguma diligência para essa admissão anterior a esse momento que foi o envio do despacho no dia 7 às 22 horas.
Para responder?
Não. Não.
Na sequência desse despacho, a DGTF produz duas propostas de deliberação única que envia no dia a seguir às 15 horas e, portanto, em poucas horas. Recebe o despacho às 22 horas de um dia, no dia seguinte às 15 horas as duas deliberações estão prontas. Entendo que essas deliberações estavam protegidas juridicamente e tinham capacidade para cumprir o seu objetivo?
Não, as deliberações que foram mandadas, como foi referido, era apenas um primeiro draft, um esqueleto para depois ser completado. Não, era, não eram as deliberações, não pretendiam ser deliberações finais, era um primeiro draft. Tanto que as finais não têm a ver com isso.
Para perguntar.
A decisão de pedir apoio jurídico à Jurisap é uma decisão que é do Ministro das Finanças ou é da DGTF? Quem é que toma a iniciativa de ter esse apoio jurídico?
Quem pede o apoio à Jurisap é o gabinete do Sr. Ministro. Não, neste caso foi, nós não, no que não quer dizer que em determinado momento a DGTF não pudesse, noutros processos, não pudesse propor, porque tem alguma dúvida, de pedir que algum gabinete peça o apoio à Jurisap, mas neste caso não.
Para perguntar?
E, portanto, é normal nestes procedimentos, quando o Estado, através de uma qualquer entidade, precisa de ter apoio jurídico, que esse apoio jurídico seja pedido à Jurisap, em procedimentos desta natureza?
Responder?
Quer dizer, eu não sei se posso dizer que é normal. A Jurisap existe para dar apoio jurídico e, portanto, eu julgo que se alguma entidade tem alguma dúvida jurídica, que a possa colocar à Jurisap.
Para perguntar?
Muito obrigada. Há um problema aqui, um problema não, há uma realidade que é a definição do prémio a pagar à CEO, porque não foram definidos KPIs, ou seja, os objetivos que têm a ser cumpridos para pagar os prémios. Essa responsabilidade pertence à DGTF?
Responder?
Os objetivos seriam, não conheço o contrato da CEO e, portanto, não posso dizer como é que eles estavam definidos, nem não participamos nem conhecemos o contrato que está subjacente.
Para perguntar?
No caso de Alexandra Reis, temos a informação de que a devolução da indemnização paga estava pendente de uma autorização ou um cálculo feito pela DGTF. Vi que tem alguma coisa a esclarecer, se eu puder fazer.
Sim, ouvi numa destas audições, nós já respondemos à TAP que compete à empresa fazer esse cálculo e não ao Estado, até porque eles é que têm os elementos e não nós. Peço desculpa, compete à empresa fazer esse cálculo.
Pergunta?
E, portanto, foi essa a resposta que a DGTF deu à TAP. Compete à TAP fazer o cálculo e proceder à devolução, ao pedido de devolução da indemnização.
Sim, foi o que foi dito à TAP, foi que lhe competia fazer o cálculo.
Doutora, pode aproximar mais um microfone e deixá-lo ligado, que eu penso que não há problema nenhum.
Faz mal? Está
não,
ligado?
Penso que não, pronto. Penso que não. Se houver, nós diremos. Sra. Deputada Mariana Martago, pediu a palavra? Está bem, muito obrigado, com certeza.
Já aqui foi falada a compra de capital em 2020, em que a DGTF fica com a participação que corresponde à participação que David Neal mantinha. Queria confirmar que a DGTF não participou da negociação em que o Estado acaba por comprar por 55 milhões as prestações acessórias de David Neal na TAP.
Sim, não participámos. E resultam do diploma.
Para perguntar?
Relativamente ao acordo de gestão, que ficou no impasse devido à questão do seguro, com ou sem impasse, há uma obrigação legal desse acordo de gestão ser assinado num prazo de, não me lembro exatamente, 2 meses a seguir à eleição dos órgãos sociais. A DGTF tinha consciência que estava a incumprir nesse prazo?
Responder.
Os contratos de gestão e a sua avaliação está atribuída, na época não sei exatamente, mas acho que já sim, está atribuída ao UTAM.
Para perguntar?
Existe uma norma, existe uma portaria com um tipo de contrato de gestão e ele deve ser submetido ao UTAM.
Faço duas perguntas em simultâneo porque o meu tempo vai terminar. A primeira é se a DGTF então não tem qualquer responsabilidade sobre isso, porque há um e-mail do Presidente do Conselho de Administração logo em setembro de 2021 a dizer cuidado que não há contratos de gestão, e esse e-mail é enviado à DGTF. Portanto, queria perceber se de facto não há qualquer responsabilidade da DGTF. Segunda questão, não tem nada a ver com este assunto, e é outra, que é a VDA, Sociedade de Advogados, Foi consultora do Estado no processo de reestruturação, foi consultora do Estado no processo de privatização, foi consultora do Estado da TAP nos fundos Airbus e agora é consultora da Iberia que quer comprar a TAP. E eu pergunto se não há aqui um conflito de interesses da mesma assessoria jurídica que fez a reprivatização e o plano de reestruturação,
obrigado,
estar agora a assessorar um comprador da TAP, uma vez que a DGTF é acionista, talvez tivesse uma posição sobre isso.
Muito obrigado. Senhora Deputada, para responder.
Em relação aos contratos de gestão, não havia contrato de gestão, não sei o que posso dizer. Em relação ao conflito de interesses, caberá eventualmente à VDA. A VDA não é assessora da DGTF, é assessora do Estado, não foi contratada pela DGTF. É cabe-lhe a ela saber se não há conflito de interesses.
Muito obrigado. Usa agora da palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Vera Brás. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente os senhores representantes da DGTF aqui presentes. Começando com a entrada da DGTF no capital da TAP em 2020, plena pandemia da Covid-19, o grupo está praticamente parado, aviões no chão, trabalhadores que têm que recorrer ao layoff. Considera qual é para a DGTF a situação da empresa nesta fase?
Responder.
Nesta fase, e ainda não temos as contas de 22, ainda não, formalmente ainda não as temos as contas, mas a situação da empresa é claramente melhor, sim.
Senhora deputada.
Sr. Presidente, apenas para esclarecer, nesta fase é na fase da entrada da DGTF no capital da empresa em 2020.
Desculpe, eu pensei que era a comparação para agora. Sim, à época, e nós não acompanhávamos propriamente, nem acompanhámos as negociações, mas a TAP estava em situação difícil, era conhecido, e portanto que justificou, e por isso um diploma que justificou a entrada do Estado através da DGTF no capital.
Para perguntar.
Considera, portanto, que a empresa se encontrava em graves dificuldades financeiras?
Sim, era que nós não acompanhávamos a TAP, mas sim, era o que à época e que justificou, inclusive, a necessidade de haver um auxílio de Estado logo inicial.
Muito bem, posso então depreender das suas palavras que sem a intervenção do Estado a empresa não teria condições para sobreviver?
Sim, eu não analisei as contas à época, mas sim, é o que... acho que é do conhecimento que essa era a situação da TAP que não poderia continuar.
Muito obrigado. Quanto aos contratos de gestão já aui falados, qual é que foi exatamente o posicionamento da DGTF quanto ao documento que foi enviado, quanto à minuta que foi enviada e quais é que foram as reservas levantadas?
Responder.
Estamos a falar do contrato antigo. Tanto quanto eu me lembro, a questão que lá apareceu, ou seja, lá só chegou a cláusula. Sim, eu penso que na primeira versão, e estamos a falar da versão do anterior Conselho de Administração, a de agora.
Posso, Sr. Presidente, apenas para esclarecer, estou a falar, após a entrada da CEO e do Sherman, portanto da Cristina e do Dr. Manuel Beja, a minuta de contrato de gestão que foi enviado, qual é que foi o parecer e as reservas levantadas pela DGTF?
Mas eu não, era isso que eu não estava a dizer, eu não me lembro da minuta de contrato, lembro-me da questão sobre a inclusão no contrato do seguro, mas não da recepção de uma minuta de contrato. É isso que eu estava a dizer, mas depois, como falou de minuta de contrato, fiquei...
Muito bem, está-se a referir à dita cláusula 5, relacionada com os custos e indemnizações. Tem conhecimento decorrente do parecer que a DGTF deu de não estar de acordo com essa cláusula do pedido de parecer que foi pedido à Link Letters?
Responder.
Não me lembro, não.
Portanto, nunca foi remetido à DGTF o parecer desta sociedade de advogados que refutava a posição da DGTF quanto a esse posicionamento dessa cláusula?
Não nos lembramos. E esta é a posição da DGTF, é sempre suscetível de, para, não para a TAP, para todas as empresas.
Muito bem. Para a DGTF, e com base no estatuto do gestor público, ficou claro que os gestores da TAP tinham conhecimento da aplicação do referido estatuto e que, portanto, não poderiam afirmar nunca o seu desconhecimento, correto?
Responder?
Sim. Eles são gestores públicos, foram eleitos, deviam conhecer.
Bem, obrigada. Quanto ao relatório da IGTF, da IGF e da deliberação unânime prescrito, já aqui referido, considera que foi seguido o procedimento normal para este tipo de exonerações, portanto é elaborado o relatório da IGF, depois a deliberação unânime e por fim a deliberação em Assembleia Geral?
Responder.
Não há muitos processos assim, não é? Normalmente... Uma demissão, ou é por mera conveniência, é sempre em deliberação, em deliberação ou em sessão da Assembleia Geral, que se equivalem. Neste caso, resulta de um relatório da IGF, e há uma primeira deliberação para que haja a audiência prévia, e fim da audiência prévia há a deliberação final. É o processo normal, é sempre, ou por deliberação ou na própria Assembleia.
Para perguntar.
Referiu há pouco que leu o relatório da IGF, tendo, portanto, conhecimento do mesmo, correto?
Sim.
A deliberação unânime por escrito baseia-se nesse mesmo relatório, certo?
Sim.
A doutora referiu há pouco que assinou o documento. Confirma, nós temos acesso a um e-mail em que a doutora dá o ok a esse documento, em que é depois remetido novamente para o Ministério das Finanças. Confirma?
Quem é que dá o ok, desculpe?
Temos acesso a um e-mail em que existe enviado pela sua doutora ao Ministério das Finanças a dar o ok ao documento e a remeter para a aprovação final do Ministério das Finanças. Recorda-se da troca desses e-mails?
E-mail de quem? De quando é esse e-mail? Posso saber?
Não tenho aqui a data do e-mail, mas está na documentação a que esta CPI teve acesso.
Eu não sei quem mandou esse e-mail a dar o
está
ok.
Está assinado pelo menos por si.
É que eu digo dou o ok ao documento?
Tem indicação de que concorda com o documento e remete para a aprovação final do Ministério das Finanças. Portanto, pelo que vejo, não se recorda da troca do e-mail. Correto?
Esta deliberação. Se esta deliberação final, eu nem estava em Lisboa.
Baixou a sua deputada?
Não consigo.
Este não seria o procedimento normal?
Poderia ser o procedimento normal, mas em relação a este procedimento, as deliberações foram recebidas no momento que não houve... não era para dar o acordo da DGTF, era para cumprir aquilo. Por isso eu acho aí há qualquer coisa que... Não consigo...
Muito bem.
Porque se é neste final, eu não estava sequer em Lisboa.
Referi, pena que temos esse e-mail na nossa posse.
Pois, portanto, não sabemos a que é que se refere.
Podemos afirmar, portanto, que o relatório da IGF e o respectivo contraditório, a informação nele contida, foi o adequado para elaborar e para moldar a decisão do acionista para a destituição da CEO e do Sherman, certo?
Ou seja... Uma vez mais, a DGTF recebeu já uma deliberação, cumpriu as orientações relativas à assinatura daquela deliberação, que considerava, e penso que tinha tido o apoio da Jurisap na análise, que considerava adequado para, e que é a entidade que presta apoio jurídico, considerava adequado para a elaboração daquelas minutas.
Passando à questão da devolução da indemnização, e já aqui esclareceu que já deu a respectiva resposta à TAP, que seria a empresa, caberia à empresa fazer o cálculo do valor da indemnização a devolver, concorda que com a, não é concorda, é considera que com a devolução do valor da indemnização este processo de Alexandra Reis fica concluído?
Responder.
Eu não sou jurista e tenho alguma dificuldade em dizer se está concluído ou não, ou seja, esta parte da indemnização com a devolução fica concluído. Se há outras consequências, deixo para os juristas.
Naturalmente que Essa questão são questões posteriores, refiro-me quanto à posição do Estado e quanto a uma situação normal.
Sim.
Quanto à saída da doutora Alexandra Reis, segundo o relatório da IGF, a DGTF teve conhecimento apenas com o comunicado feito à CMVM, confirma?
Sim.
Em algum momento foi referido de forma formal ou informal à DGTF a existência de um acordo?
Não, à DGTF não foi referido um acordo.
Portanto, confirma que a DGTF não acompanhou este processo de saída da Alexandra Reis em momento algum até essa comunicação? Não.
Senhora Deputada, já terminou o seu tempo, Senhora Deputada. Muito obrigado.
Obrigada.
Usa agora da palavra o Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Paulo Muniz, certo? Sr. Deputado, faz favor.
Outra vez.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhora Diretora. Queria-lhe perguntar se considera que a função acionista... Está muito ruído, não...
Faz favor, Sr. Deputado.
Se considera que a função acionista sempre foi, neste caso, desempenhada diretamente pelo Ministério das Finanças? É uma pergunta que lhe faço. Pergunto-lhe ainda qual era e qual é a sua sensibilidade, como avalia, a relação entre a DGTF e o ex-ministro João Leão e a relação entre a DGTF e o ex-secretário de Estado, Miguel Cruz. Como é a vossa relação com a parte pública? Qual é a regularidade da informação trocada, qual é a regularidade de acompanhamento que têm, como é que interagem, a que nível interagem, como é que isto se processa. Gostaria ainda de saber que, quando houve conhecimento da vossa parte do comunicado da TAP enviado à CMVM, onde constava que a General Alexandra Reis havia renunciado ao cargo para abraçar novos desafios pessoais ou novos desafios profissionais, sabendo quando se aperceberam que não havia sido assim, porque havia um despedimento por mútuo acordo, digamos, comunicaram à CMVM esta irregularidade, comunicaram à TAP para que promovesse a correção da razão da saída da General Alexandra Reis. Qual foi a vossa intervenção nessa matéria? Queria ainda perguntar-lhe uma questão importante. Foi transmitido em audições aqui da par pública que, anteriores, que existia uma estratégia deliberada de transferir a participação do Estado na TAP da par pública para a DGTF. Concorda com esta visão? Qual é o seu entendimento e leitura dessa estratégia? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, nesta segunda ronda, portanto, as perguntas são em conjunto a todas elas. Se houver alguma que não tenha eventualmente registado, nós procuraremos que sejam dadas respostas a todas elas que foram agora colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Muniz. Faz favor, Sr. Diretora-Geral, que tem a palavra.
Então, começando pela última... já me esqueci. Uma intenção deliberada. Não tivemos nas negociações, não sei qual é a intenção, não sei qual era a intenção. A cada momento foi dado orientações para a DGTF entrar no capital, adquirir capital, e, portanto, se era a DGTF, ou se era o Estado através da DGTF que entrava no capital, necessariamente a par pública saía. Não sei se foi deliberado, não tivemos nas negociações. A relação da DGTF com o Sr. Ministro João Leão, em termos de TAP, e também porque nunca tivemos efetivamente muito envolvidos no sentido das questões estratégicas nas questões da TAP, não me lembro de ter falado com o Sr. Ministro João Leão sobre o assunto. Em relação a outros trabalhos que a DGTF tem, falei com o Sr. Ministro João Leão, mas de outros trabalhos que não da TAP. Com o professor Miguel Cruz, enquanto secretário de Estado, tutelava a TAP e, portanto, falávamos sobre muitos assuntos, alguns deles as orientações que me dava relativamente à TAP para concretizar alguma operação. Consigo precisar exatamente quando nem o como, mas trabalhamos, a DGTF está no edifício do Ministério das Finanças, está próximo destes membros do governo, próximo fisicamente, e portanto é habitual falarmos e eu deslocar-me aos gabinetes. Relativamente ao acompanhamento da par pública, é o acompanhamento como as outras empresas, ou seja, os exercícios da função acionista, ou seja, a par pública tem autonomia de gestão, quando precisa vai sendo acompanhada, quando precisa de alguma intervenção, de alguma ajuda, solicita à DGTF. E depois, se a função acionista da TAP era no MF ou não, uma vez mais, as coisas que eram pedidas à DGTF e que chegavam à DGTF eram feitas no Ministério das Finanças, porque eram feitas na DGTF, se havia entre... os administradores da TAP falavam-se mais com um membro do governo ou com outro, não posso afirmar. Acho que respondi a todas.
Muito obrigado. Sr. Diretor-Geral, uso agora da palavra pelo Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Filipe Melo. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Diretora-Geral disse há instantes, em resposta a uma questão, que a CIO e o PCA tinham de conhecer o Estatuto do Gestor Público. E nós estamos de acordo. E a primeira questão que gostava de lhe colocar é, então, e o CFO não tem de conhecer o Estatuto do Gestor Público quando assina o pagamento indenizatório? Então, e o Governo não tem que conhecer o Estatuto do Gestor Público e permite que se demita a Sra. Alexandra Reis nas condições em que foi demitida por mútuo acordo, sabendo que não há mútuo acordo no Estatuto do Gestor Público? E terceira questão, ainda dentro disto, os membros do Governo também não deviam saber que os valores ao abrigo do Estatuto do Gestor Público estava muito longe do que está previsto no Estatuto, é que parece que está-se a querer criar uma narrativa de querer imputar a responsabilidade ao CIO e ao PCA, mas estamos a esquecer que o Estatuto do Gestor Público aplica-se a muitos outros intervenientes neste ponto. Isto era a primeira questão. A segunda questão, parece-lhe razoável que a Sra. Engenheira Alexandra Reis tenha passado pela administração da TAP, tenha seguidamente ido para a administração da NAVE e depois acaba como Secretária de Estado do Tesouro? Isto não lhe parece aquela questão das famosas portas giratórias? O que é que tem a dizer sobre isto? Quando a Sra. Engenheira Alexandra Reis é convidada pelo atual Ministro das Finanças para o cargo de Secretário de Estado do Tesouro, o Sr. Ministro das Finanças não tem que ter conhecimento prévio das funções que a Sra. Engenheira desempenhou e onde as desempenhou e ter também o cuidado que não fosse para um cargo público, que fosse tutelar empresas por onde passou? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Responder.
Sobre o Estatuto de Gestor Público, ele é um diploma, está publicado e, portanto, eu presumo que toda a gente o conhece. Quanto à escolha...
Sr. Deputado, vamos ouvir a intervenção, Sr. Deputado, e no fim, se houver alguma questão para esclarecer... Vamos tentar fazer...
Quanto
Sr. Diretora-Geral, continuar.
Peço desculpa. Quanto à questão da nomeação da Engenheira Alexandra Reis para os diferentes cargos, não compete avaliar a pertinência dessas nomeações. Houve uma nomeação, houve uma designação e não me compete a mim avaliar essa... O Sr. Ministro com certeza teve em consideração tudo aquilo que conhecia para propor.
Muito obrigado. Já, Sr. Deputado Filipe Melo pede a palavra, é isso? Sr. Deputado, faz favor dizer para a mesa exatamente qual é que era a questão que acha que não ficou...
Sr. Presidente, eu lanço-lhe a questão também assim. O Sr. Presidente ficou satisfeito com a não-resposta? É que nós não ficamos. E eu faço uma pergunta... que envolve várias pessoas, neste caso vários cargos ocupados, e perguntava se esses cargos não têm a obrigação de conhecer o Estatuto do Gestor Público tal e qual como foi imputada essa responsabilidade, e bem, ao PCA e à CEO, aos ex-PCA e ex-CEO da TAP. E o que foi respondido pela Sra. Diretora-Geral é que toda a gente tem a obrigação de conhecer o Estatuto do Gestor Público. Não foi isso que eu perguntei
de todo. E a segunda questão, também não foi esta a questão que eu coloquei. Eu perguntei à senhora diretora-geral, porque tem um cargo de suma importância na sociedade portuguesa, se acha normal ou não uma nomeação como a da engenheira Alexandra Reis para o lugar de governante que foi chamado. Simples.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, dizer-lhe o seguinte, eu vou passar a palavra à Sra. Diretora-Geral, mas queria dizer o seguinte, eu penso que a resposta que deu é uma resposta que nós... Eu não lhe consigo dizer quando é que fico satisfeito com uma resposta ou quando é que fico satisfeito com uma pergunta. As perguntas são feitas por quem entende, as respostas são dadas por quem entende. O Sr. Deputado perguntou se, nomeadamente, o CFO não devia conhecer o Estatuto de Gestor Público. Todos nós sabemos que a ignorância da lei não pode aproveitar aos próprios. Portanto, ou seja, todos nós que desempenhamos funções devemos conhecer a lei. Portanto, e eu penso que a Sra. Diretora-Geral deu uma resposta que é conclusiva quanto a essa questão. De qualquer forma, Sr. Deputado, nós estamos aqui a tentar resolver... Mas faz favor, diga, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Sr. Presidente, vai-me desculpar, mas com o devido respeito, eu acho que não... O Sr. Presidente não pode fazer um juízo de valor sobre questões e perguntas. O Sr. Presidente, eu relembro o Sr. Presidente, que é Presidente de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que é diferente de todas as outras. E quando há questões que são dirigidas aos inquiridos aqui presentes, essas questões têm de ser respondidas. Mas não é pela rama, nem superficialmente. Se isto fosse numa comissão, que não uma comissão de inquérito, eu aceitava a resposta de que todos os cidadãos têm que conhecer o Estatuto de Gestor Público, que nem são todos cidadãos, mas tudo bem, deixamos passar. Numa comissão de inquérito, uma resposta destas, para mim, não é válida. E penso que para o Sr. Presidente, também não.
Sr. Deputado, dizer-lhe o seguinte, foi o Sr. Deputado que me perguntou se eu tinha ficado satisfeito com a pergunta e com a resposta. Eu quis lhe dizer que eu não faço essa menção da apreciação das perguntas ou das respostas. O que eu tentei foi intermediar na resposta que eu entendi na Sra. Diretora-Geral, a quem eu ia dar a palavra para poder dizer aquilo que entender, nomeadamente para dar resposta a mais alguma questão ou para esclarecer de uma forma mais conclusiva as perguntas que foram feitas. Sra. Diretora-Geral, tem a palavra, faz favor, para aquilo que entender, para nos poder ajudar nos esclarecimentos.
Em relação ao Estatuto de Gestor Público? Quem é gestor público é suposto conhecer o Estatuto de Gestor Público. Eu não disse outra coisa que não isto anteriormente. Não tive de dizer que a população portuguesa devia conhecer. Quem está no Estatuto devia conhecer o Estatuto de Gestor Público. Quanto a ser normal ou não ser, não me cabe a mim julgar as nomeações de determinada pessoa para um determinado cargo. Não é normal, nem deixa de ser normal. Foi designada para aquele cargo. Não me cabe a mim achar normal. O que é normal na sociedade? Não sei. Não me cabe a mim achar que é normal. Não tenho opinião, não tenho que ter. Não tenho que ter opinião sobre os senhores ministros que são nomeados, nem os senhores secretários.
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bernardo Blanco tem a palavra para colocar a sua questão. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Tinha duas questões. Primeira era perguntar-lhe sobre a ME Brasil, em que é que a DGTF esteve envolvida nestes processos, ou simplesmente, como respondeu há pouco, o Ministério dava indicações e a DGTF autorizava as transferências.
Sr. Deputado, são 2 minutos.
Desculpe, Sr. Presidente.
Se o Sr. Deputado só quiser utilizar 17 segundos...
Não, esqueci-me que o modelo era diferente aqui, peço desculpa. Essa é a primeira pergunta. Pronto, essa era a primeira pergunta, mas dava-me jeito. Exatamente, essa é a primeira pergunta sobre a ME Brasil. Há uma comunicação do anterior chairman Manuel Beja para Hugo Mendes, em julho de 2021, já falámos aqui dela noutras audições, em que fala exatamente nesses casos, em que a TAP diz que precisa, para cumprir as suas obrigações, de autorização CEL da DGTF para enviar dinheiro para a ME Brasil. Por isso eu gostava de saber se este tipo de operações eram frequentes e se a DGTF apenas autorizava, ou por iniciativa própria, autorizava por indicação do Governo. Isto era a primeira. A segunda, em relação à deliberação, que também já aqui falámos há pouco, já sei que não foi assinada por si, há vários pontos da deliberação, e tendo em conta que a deliberação foi assinada já depois de várias audições aqui da Comissão de Inquérito, há lá vários pontos que, me vai desculpar, não são verdade, porque já tinham sido desconstruídos aqui na própria da Comissão de Inquérito. Dou-lhe um caso claro, diz que, por exemplo, o ministro Pedro Nuno Santos só deu o aval, coisa que já sabemos que não é verdade, as mensagens até já são públicas, etc. E há lá vários pontos da deliberação que já tinham sido desconstruídos aqui na Comissão de Inquérito. E o que eu pergunto é, sabendo que não assinou, mas como é que a DGTF pode assinar uma coisa que tem vários pontos que anteriormente a Comissão de Inquérito já tinha mostrado não serem verdade? Obrigado.
Para responder, Sr. Diretor-Geral, quando entender.
Pronto, em relação, eu peço desculpa, em relação à EME Brasil, tanto quanto julgamos estar a falar, em determinado momento a TAP precisava da autorização para transferir para a EME Brasil, mas eram antecipações de fundos por conta de pagamentos futuros.
Pagamentos futuros e está previsto no plano de
sim.
Que tem de haver um desembolso.
Pronto, sim, ou seja, o próprio plano prevê algumas transferências e algumas verbas para a EME Brasil, e era nesse âmbito que havia autorização. Não consigo a esta distância dizer se foi a DGTF, se recebemos orientações. Seguramente, e uma vez mais, deveremos ter falado, com certeza, com a nossa tutela sobre o assunto e receber também e discutir o assunto. Não sei se propriamente orientações a esta distância. Quanto à deliberação, é aquilo que já disse, a DGTF recebeu uma deliberação para assinar, tanto quanto eu sei, bastante em cima da hora, e assinou com base naquilo que tinha sido preparado pela Jurisap, e uma vez mais não pretendemos mudar a deliberação. Eu não assinei, uma vez mais não estava cá, mas teria seguido o mesmo procedimento.
Muito obrigado. Usar agora da palavra, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu só queria esclarecer uma coisa, porque a DGTF tem uma discussão com a TAP sobre os acordos de gestão relativamente ao seguro que não queriam que fosse pago pelo Estado ou pelo acionista. Porque os seguros das companhias aéreas são muito caros, porque têm que cobrir o risco para os administradores de eventuais acidentes, etc., etc. Mas disse-nos depois que esse assunto mais para a frente ficou com o TAM e não com a DGTF. A minha pergunta é se houve uma mudança de tutela nesta questão ou se sempre foi a UTAM, e se sempre foi a UTAM, porque é que foi a DGTF a discutir a questão do seguro e a responder à TAP sobre o seguro. E também queria perceber como é que esta questão se resolveu. Qual foi o... Enfim, a conclusão, uma vez que ainda não há contratos de gestão hoje, que é o cúmulo da forma como todo este processo ocorreu, ainda não há contratos de gestão hoje, mas eles hoje estão mais próximos de serem uma realidade. Como é que se chegou a uma conclusão sobre esta questão do seguro? Há seguro ou não há seguro? Quem é que venceu esta disputa?
Para responder...
É suposto que os gestores tenham feito um seguro, podem não ser aquele que entenderiam ou julgavam necessário fazer. Sobre os contratos de gestão, eu diria que agora é claramente, e já desde 21, desde a portaria de 21, mas que já começou a ser trabalhado, ou seja, já no início de 21 estava claramente na UTAM, e que foi já o TAM que trabalhou na portaria para avançar com aquele processo, antes de 21 tinha havido da parte da DGTF numa determinada fase a proposta do modelo e depois essa proposta não avançou e, portanto, não posso dizer propriamente que estava no UTAM, não quero atirar para outra entidade, mas não terá havido... Sim, será, pois é isso, como eles foram nomeados em 21, nessa altura já estaria em discussão com a UTAM o contrato, aquele modelo e, portanto, foi a nós porque... eventualmente nos colocaram a questão e nós entendemos dizer aquilo que entendíamos sobre o assunto e depois a seguir seria encaminhado para, para a UTAM e, mas que já conheceria a nossa.
Será uma matéria que à partida poderá ser vossa e eles é que resolveram incluir um contrato de estado,
sim,
ou seja, não era, não era, não era isso que estava.
Sim, ou seja, também não é habitual os contratos de estado terem seguros, não é? Pronto. Ou seja, aquela, por isso veio também para a DGTF, por exemplo. Mas não é habitual, o contrato está e o modelo não tem o seguro. Não sei se me fez mais alguma pergunta.
Muito obrigado. Uso agora da palavra o Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Vera Brás. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Voltando à questão da, da saída da Dra. Alexandra Reis, portanto, confirmo há pouco que a DGTF só teve conhecimento quando foi comunicada à CMVM e que não acompanhou o processo. O momento em que têm conhecimento desta saída, que tipo de informação é que têm da saída? Naquele momento, que seria tratar-se de uma renúncia. Neste caso, o que lhe pergunto é, já teriam existido outras renúncias no ano anterior, por parte de administradores, e pergunto-lhe se o processo se desenrolou da mesma forma, de forma idêntica, se houve ou não, nesses casos, comunicação à DGTF dessas renúncias, da parte de quem, se houve ou não comunicação também à CMVM, e no seguimento disto, a ideia é tentar perceber se este foi um procedimento em tudo idêntico aos outros ou não, se era o procedimento normal. Era normal existir contactos da CEO ou do PCA com a DGTF? Em que circunstâncias? Se considera que seria de esperar um contacto dos mesmos com a DGTF enquanto acionista numa situação como esta? Ou se não se daria esse caso? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, para responder.
Em termos de renúncia, portanto, também as anteriores, também tivemos conhecimento pela, pela comunicação ao mercado. Habitualmente, noutras situações, que até não há comunicação ao mercado, recebemos as cartas de renúncia, que são dirigidas ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, ou acionista. E também já alterámos os procedimentos, a partir de agora queremos para todos a carta de renúncia em qualquer situação. O que é que era? Com o Dr. Manuel Beja recebemos uma vez um contacto, mas apenas para se apresentar, não houve contacto com a engenheira Christine, nunca recebemos qualquer contacto da engenheira Christine, não falamos, normalmente com a TAP os serviços falam entre si, mas na TAP acho que não me lembro de ter recebido recentemente, não, ao contrário do tempo do, do empréstimo, ter recebido contactos da TAP.
Muito obrigado. Passamos agora à terceira ronda. Terceira ronda de intervenção, faculdade de intervenção de cada um dos seus deputados a título individual. Podendo de cada um dos seus deputados fazer 2 minutos de intervenção, pergunto se há os seus deputados inscritos. Sou deputado Carneiro, sou deputado Paulo Muniz, sou deputado Filipe Melo. Portanto, registro estas 3 inscrições. Pedia para que não fossem os 2 grupos. Sou deputado Bruno Aragão. Muito bem. Então, sou deputado o Carneiro, depois sou deputado Filipe Melo, depois sou deputado Paulo Ministro, depois sou deputado Bruno Aragão. Faz toda a sua deputado o Carneiro. Faz favor. 2 minutos. E depois as respostas são em conjunto a todas estas intervenções que são feitas pelos seus deputados. Faz toda a sua deputado o Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Diretora-Geral e as pessoas que a acompanham. Referiu inicialmente nas respostas ao meu colega Paulo Ministro que a instrução para assinar a deliberação unânime tinha vindo do gabinete do Sr. Ministro.
E eu perguntava-lhe em concreto, da parte de quem e sobre que forma? Por e-mail? Por escrito? Um despacho? Quem é que assina esse despacho? Gostava de saber exatamente os termos desta instrução que foi dada à Direção-Geral de Tesouro e Finanças. Depois, perguntar também se recebeu alguma instrução ou aconselhamento da parte de algum governante atual ou não atual sobre aquilo que deveria dizer aqui hoje. Está-me a ouvir bem? Ou não sei, como fez uma cara esquisita, se não estiver a ouvir, diga-me, por favor, que eu volto a repetir. Depois, perguntava-lhe também se a Direção-Geral do Tesouro e Finanças analisou os pareceres jurídicos da Jurisap e se a resposta for afirmativa, que conclusões é que tirou dessa análise, atendendo à posição do Estado, nomeadamente na eventualidade de existir litigância, em que situação é que ficaria a posição do Estado. Depois, também já aqui foi referido a matéria dos contratos de gestão, foram inexistentes e julgo que continuam a ser inexistentes. Isto tem consequências legais. A Direção-Geral do Tesouro e Finanças é um dos representantes do acionista, do Estado, e, portanto, gostava de saber qual é a consequência. Ou seja, se fez alertas, nomeadamente aos governantes, sobre as consequências legais, se propôs medidas de ação, porque a lei... No Estatuto do Gestor Público, diz expressamente que a Direção-Geral do Tesouro, não se referindo especificamente à Direção-Geral do Tesouro, mas ao representante do acionista, tem responsabilidades nesta matéria. Portanto, o que é que a Direção-Geral do Tesouro e Finanças fez? Ou pretende fazer? Ou se equacionou? Ou se propôs? Ou se foi questionada? Ou se questionou? Julgo que isso era relevante. E também foi referida aqui a matéria dos seguros. Eu julgo que os seguros, existiu uma grande confusão entre aquele seguro que o Código das Sociedades exige ou o seguro que a TAP queria fazer, e eu perguntava, antes de a empresa ser privatizada, se essa questão alguma vez se tinha colocado também.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Diretora-Geral, tenho três questões muito simples. A primeira, se teve acesso ou se tem em sua posse o parecer jurídico que as senhoras ministras dos Assuntos Parlamentares e da Presidência falaram, se conhece o parecer jurídico ou se tem em sua posse. A segunda questão, numa audição ao antigo administrador da Par Pública, Dr. Mário Lobo, quando lhe foi perguntado quem decidiu pelo pagamento dos 55 milhões a David Neilman, o Dr. Mário Lobo respondeu de forma perentória: não sei, mas alguém deve saber, perguntem à DGTF. O que é que nos pode dizer sobre este pagamento? E relativamente ao plano de reestruturação, ao que parece, foi divulgado durante muito tempo que o acordo e o plano previa os cortes salariais, viemos a saber mais recentemente que afinal não era bem assim, tinha que se cortar em algumas gorduras da empresa, mas que não passava, não foi imposição de Bruxelas, o corte salarial. Porquê que se terá optado por esta via e não por outras, e sim a parte mais fácil, que é cortar nos salários dos trabalhadores? Para já é só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Diretora. Retomando um bocadinho o fio da meada, houve o relatório da IGF encomendado pelo senhor, ou solicitado pelo senhor Ministro das Finanças, Fernando Medina, que desde logo viola o código de conduta do próprio governo. Se não vejamos, ele é um dos próprios envolvidos e visados da investigação da IGF. A investigação incide sobre uma secretária de Estado do Ministério das Finanças. A esposa do senhor Ministro era diretora jurídica da empresa que está a ser analisada. Tudo isto configura uma violação grosseira da própria conduta do Governo. E repare, o Sr. Ministro recebe no dia 3 de março, às 15 horas, a proposta de relatório da IGF para homologação, sexta-feira às 15 horas, e na segunda-feira à tarde anuncia urbi et orbi o despedimento
da senhora CEO e Chairman e até já anuncia o sucessor naquilo que é um despedimento em tempo real. A senhora engenheira Alexandra Reis tem uma comunicação, a TAP faz uma comunicação à CMVM dizendo que ela saiu para abraçar novos desafios numa paz e numa figura que se veio a revelar que não era verdade. A senhora diretora, e agora apela à sua consciência de serviço público, de sentido público, de dever, quando viu estas comunicações e quando viu a realidade dos factos, que não coincidia com a comunicação à CMVM, em algum momento, no íntimo do seu julgamento pessoal, não se sentiu impelida de comunicar à TAP para que corrigisse esta informação que havia dado à CMVM, porque era uma informação falsa. Nunca senti essa obrigação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Uso agora da palavra o Sr. Deputado Bruno Aragão. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Minha questão é simples. Em 2021 saiu João Weber Reis Gameiro e houve um comunicado à CMVM. Saiu depois José Silva Rodrigues, ainda em 2021, em dezembro, e houve um comunicado à CMVM, os processos funcionaram, aparentemente, de forma normal. Logo a seguir sai, no início de 2022, a engenheira Alexandra Margarida Vieira Reis, e há um comunicado à CMVM. Sabemos também que a DGTF tem conhecimento disto no dia 4 de fevereiro, quando há a comunicação à CMVM. E sabemos também que nesse dia há um conjunto de mensagens que já falamos abertamente, em que há explicitamente da parte da CEO, já confirmado também pela engenheira Alexandra Reis, a necessidade de manter confidencial aquele acordo. E, portanto, o que é comunicado ao mercado é que há uma renúncia, o acordo fica confidencial e restrito, e pelo que sabemos agora, fica fechado em 3 ou 4 pessoas, não sai dali, ninguém sabe, até dezembro de 2022, este caso se tornar público. E, portanto, tendo seguido o mesmo procedimento, a DGTF tinha alguma forma de saber que tinha existido um acordo destes, que o processo não tinha sido normal, a não ser que ele se tornasse público? Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Diretora-Geral, quando entender, para prestar os esclarecimentos às questões dos seus deputados. Muito obrigado.
Bem, eu vou começar de qualquer maneira a responder a alguns. Não, Começando pelo fim, não havia razão para, nem há razão para que a DGTF duvide em qualquer momento daquilo que lhe é comunicado. A não ser que houvesse algum indício da nossa parte que não existia, não há razão para alguém que renuncia. Há muitos gestores públicos que renunciam e, por isso, não havia razão para o fazer e não o fez. No momento foi toda uma sucessão de questões que na altura poderia a DGTF ter dado logo instruções à TAP para comunicar algo diferente até saber o que é que tinha acontecido. Não o demos, mas também porque uma sucessão de questões que na altura não levámos a pensar esta situação. O Dr. Mário Lobo disse para perguntar à DGTF quem é que decidiu pagar 55 milhões, estava no diploma, competia à DGTF cumprir o diploma e, portanto, cumpriu o diploma que determinava o pagamento dos 55 milhões. A DGTF não tem acesso aos parceiros jurídicos da Jurisap, não tem acesso a qualquer outros parceiros jurídicos. Relativamente à ADUE recebida do gabinete do Sr. Ministro, uma vez mais eu volto ao início da minha questão, eu não sei se este é um documento classificado e, portanto, eu não sei o que é que chega e o que é que eu posso dizer aqui assim em público, portanto, uma vez mais coloca-se esta questão, que eu coloco para o lado, quem o mandou, quem enviou, ou seja, essas questões da classificação de documentos que poderão justificar. Não reuni nos últimos dias com nenhum governante, portanto não recebi nenhuma indicação do que devia dizer, também não sabia o que é que me ia ser perguntado, portanto não era fácil saber o que é que eu poderia vir a dizer. Não tenho memória que tenha havido alguma questão de seguros antes de privatização ou que tenha havido alguma questão sobre os seguros. Em relação ao plano de reestruturação, eu estou a tentar a seguir. Em relação aos planos de reestruturação, o próprio plano de reestruturação prevê um burden sharing e prevê uma redução de custos laborais. Como é que essa redução é feita? Não está, se calhar, lá dito que é para fazer cortes salariais, mas era suposto que a TAP conseguisse fazer redução de custos, entre eles os custos salariais. Sobre os contratos de gestão já falei, na altura é uma questão, já disse, era uma questão que estava, que a partir de 21 passou para a UTAM e portanto não existiram. Neste momento não sei se já foram entregues outros. E, portanto, acho que está tudo. Acho que está tudo. E em relação à primeira que não respondi, tem a ver com os documentos classificados. E, portanto, julgo que são classificados, não sei se são, se não, mas sem saber isso, não vou responder.
Muito obrigado, Sra. Diretor-Geral. Sr. Deputado Carneiro, pede a palavra, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, relativamente a algumas questões que não foram respondidas, a primeira das quais, relativamente às instruções que foram recebidas por parte do Gabinete do Sr. Ministro das Finanças para a assinatura da deliberação unânime por escrito, portanto, quem é que enviou, sobre que formato, isto não é informação confidencial. Confidencial, quanto muito, será a deliberação unânime. Agora, quem dá a instrução, não parece que isto seja confidencial, e se for, então nós temos de ter a informação à porta fechada, ou por qualquer meio, mas temos de ter a informação. Acho que isto deve ser respondido, não vejo nenhuma objeção a que seja respondido. Também, relativamente a uma questão que foi referida dos contratos de gestão, o Estatuto de Gestor Público, eu não fiquei clarificado sobre isto, não é? Não, acho que não é claro. O Estatuto de Gestor Público, no artigo 18º, número 2, diz que os titulares da função acionista assinam estes contratos. Portanto, quer isto dizer que a Direção-Geral passou para a UTAM, que também não percebi isto. Portanto, ou seja, em face da lei, uma vez que a lei é do conhecimento de todos, precisávamos de perceber exatamente qual é o papel da Direção-Geral nisto?
Obrigado. Sr. Diretor-Geral, se for possível, sobre estas duas questões, dar esclarecimentos.
Sim, sobre a segunda, é fácil, o titular da função acionista é o Sr. Ministro, eventualmente delegado no Sr. Secretário de Estado, quem assina os contratos de gestão são os membros de governo e não a DGTF. E, portanto, a DGTF não passou nada para a UTAM. A UTAM tem algumas competências no âmbito das empresas públicas, analisa paus, etc. E, portanto, como eu disse, em 21 saiu uma portaria com um modelo de contrato de gestão que estava a ser preparado já anteriormente com a UTAM e, portanto, neste momento a designação, isso já estava a ser feito. A pergunta anterior, volto a dizer, eu não sei se os e-mails são classificados e sem ter essa informação, eles chegaram por e-mail e sem ter essa informação eu não vou responder, a não ser à porta fechada, e nesse caso responderei.
Obrigado. Eu propunha, eu sobre esse ponto, aquilo que eu propunha é que a Comissão, eu próprio farei essa pergunta para que esses elementos nos possam chegar, precisamente em função desta dúvida que nos surgiu na nossa audição, se todos os seus deputados estiverem de acordo. Se forem classificados, nós teremos acesso aos documentos e penso que é a melhor forma de termos essa informação.
Sr. Deputado Bernardo Blanco, horas, pede a palavra. Com que favor. Ordens?
Está esclarecido? Muito bem. Então, se todos estiverem de acordo, senhores deputados, se todos estiverem de acordo, agradecendo à Direção-Geral do Tesouro e Finanças a presença aqui, despedíamos-nos, encerrávamos a nossa reunião, ficando com esta menção de que nós iremos pedir esse elemento de facto que é necessário para conseguirmos prosseguir os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos, boa tarde e até amanhã.
Boa tarde, obrigada. Obrigado.